Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E olha, tem um amigo nosso que está dando entrevista no canal Terra, pra gente, será amanhã, mas pros ouvintes foi na terça-feira. Vá lá no canal Terra e procure por Verdun, no Papo Cabeça com Jairo Bauer, falando sobre o Novembro Azul. Eu guardei pra vocês se surpreenderem mesmo.
Caraca! Ó, eu vou falar. Gente, quem conheceu o Malvi, Dani e Mary Jo conheceu porque a estrela chegou.
Não tem jeito. Pois é. Quem contratou, contratou. Agora é o advogado das estrelas. Só Verdun, né? Agora é advogado das estrelas. Acabou aquela taxinha básica lá de advogado padrão. Já não dá mais, já.
Já estou ansiosa pra ver essa reportagem. Porque, inclusive, ele posta sempre sobre isso, né?
Sim.
Ele faz vários vídeos falando sobre o tema, que é super importante.
Sim. O Verdun, ele vai comentar sobre câncer de próstata, né? Ele passou pelo tratamento, se curou, graças a Deus. E agora tá indo aí, dando entrevista aí, contando sua história bonita. O Verdun tem muita coisa pra contar aí, mas vejam lá a peça, que é uma figura.
Trazer o Verdun pra cá, a gente vai perder ele daqui a pouco.
Cara, daqui a pouco o cachê fica caro, né, Meridiano?
Pelo amor, ele já falou pra mim que o cachê dele é caro, que eu falei, quando é que você vai gravar com a gente? Eu falei com ele essa semana, ele, meu cachê é muito caro.
Vou dar um jeito. Falou isso pra você, eu vou dar um jeito nele, então.
Mas depois ele falou, não, depois ele ficou rindo, mas ele perdeu o vereador.
Eu vou dar um jeito nele, pode deixar. Eu acalmo a fera rapidinho.
É, o que tá dito, né? Eu não retire nada.
Ai, meu Deus.
Mas, ó, vejam lá, vamos lá no canal Terra, fazendo jabá aqui de graça pro Terra. Papo Cabeça com Jairo Bauer.
Na moral mesmo, recado importantíssimo pra galera, homens que já têm essa dificuldade de ir no médico. Galera, prevenção ao câncer de próstata, urgente mesmo, vai lá. Incentivem seus pais, seus amigos, todo mundo que você tem aí, que tá na faixa etária já recomendada, acho que é de 40 a mais, mas eu não tô tão atualizado assim.
É isso mesmo, inclusive eu já tô devendo, já preciso ir lá e fazer já.
Tá vendo? É, cara, você tem que fazer. Fez,
não fiz, preciso fazer.
É que o Mal fez 40 na pandemia também, né?
Não, eu tô com 43, eu já tive tempo já de sobra pra...
É, mas tô tentando passar pano,
eu sei, não, você não passe aqui, pano pra mim, porque eu estou errado.
Exato, mas é importante incentivar todo mundo a fazer, é uma questão de prevenção e, galera, é uma coisa seríssima mesmo. A gente vive uma época tão forte de negacionismo, né? Outro dia eu tava vendo no Instagram uma médica, nem sei se é médica, médica integrativa, sei lá qual que é o lance dela, negando a existência do câncer de mama.
Ah, eu vi isso também. Absurdo, cara. Absurdo.
Não, eu tô apavorado, Meridio. Eu tô apavorado de lembrar disso. E assim, tá sendo procurada, né, Mal, pela polícia. Eu vi um negócio desse assim, nem lembro o nome dela.
Tinha ela e tinha mais um cara também. O cara, inclusive, tava tentando sugerir que o próprio exame pra identificar câncer de mama dava câncer, né? Quer dizer,
Nossa Senhora.
Ele recomendando que as mulheres não fizessem o exame, porque o exame dava câncer.
Cara, é um absurdo. Então, mais do que nunca, né? A gente vive numa época de tanto negacionismo que mais do que nunca, relembre, cara, quem você ama, que é questão de carinho mesmo, de saúde, de preocupação. Nada mais do que isso.
E é só uma dedadinha, gente. Tranquilo.
Não, e assim, quem conhece sabe
que a Dani
é porta de entrada pra dedadas mais pesadas.
Exatamente. Acho que as pessoas ficam com medo de gostar, gente.
Não tenha medo. Se você gostar, você aproveita.
Não tenha medo de...
Exatamente. Só tem lucro, gente.
Exatamente. Se gostar, olha que coisa boa na sua vida.
Pronto, mais uma opção aí na sua vida.
Vai entrar algo novo.
Pô. Mais uma coisa aí pra você... Pô, vamos trilhar esse caminho aí novo. Esse novo horizonte que se abriu, né?
A gente brinca.
Tem que se cuidar.
A gente brinca e dá risada. A gente sabe que até esse estigma, né, vem carregado de uma certa homofobia e um monte de coisa aí. Mas, cara, eu acho que é um recado muito legal e, pô, maneiro que o Verdun tá contando a experiência dele, porque é legal saber de uma pessoa próxima pra gente saber do perigo, né, da realidade disso, como tá a espreita de qualquer um de nós. Então, cara, sim, previnam-se aí, homens... Vão tomar dedada logo e não enche a porra do saco. Esse é o recado de Vidani.
Cuidando de vocês. Nossa, mamografia, gente, amassa nosso peito de tudo quanto é lado, tem que fazer.
Tem nada de sexual nisso, gente. É médico, pô. É. Um exame, pelo amor de Deus.
Eu que já tive hemorroida, eu já tomei dedada já. Então, pra mim, pra mim é só.
Você já teve hemorroida?
Já, mal? Duas vezes, Mary Jo. É um terror.
Você nunca, Mary Jo?
É um terror.
Eu nunca.
Nunca?
Você nunca brincou com a pelinha de hemorroida saltando, fazendo bing-ling, bing-ling, uma guitarrinha?
Graças a Deus, mas eu acho que isso é coisa que a gente fica sentado na privada, vendo o telefone.
Pode ser. Não, e fazendo muita força. Porque às vezes você fica fazendo isso, forçando.
Eu não tenho problema intestinal, eu já
funciona,
falei pra vocês. Eu vou ao banheiro, que é uma beleza.
É maravilha. Porque,
por isso quantas que eu vezes tive. Por dia, Mary Jo?
Ah, ó, agora eu tô de dieta, agora é uma vez por dia. Eu tô comendo besteira. Tranquilo. É mais.
Tá, tranquilo, pô.
E eu só vou ao banheiro quando eu tô com muita vontade, então eu vou rápido.
Eu também sou assim, Mary Jo. Eu também faço à vista.
Eu não fico tentando.
Isso é verdade. Eles falam assim, ó, vai. Se 5 minutos não saiu nada, levanta e vai embora. Né?
Depois exato. Você
volta. Né?
Mas forçando. Eu vou e sai, mal.
Eu também. Vou igual o pato, Mary Jo. Faço, repito somos a bunda patinhos. E vou embora pro lago.
Isso, mas o Vitor leva o telefone.
Levo.
E fica.
Fico às vezes um pouquinho. É. Mas às vezes, Maurício, eu prefiro já deixar um podcastzinho tocando, alguma coisa assim, entendi. No banheiro e fazer o que tem que fazer.
E fica pelinha pra fora quando a pessoa tem hemorroida, é isso?
Não, ele depende. Dá uma estourada, Mary Jo. É. Às vezes forma uma pequena... Uma
preguinha que fica mais inchadinha, é isso?
Dá pra resumir que é isso aí.
É, mas assim, no meu caso, não foi pra fora. Tem umas que ficam lá dentro mesmo.
Esse papo é muito louco.
Ficar lá dentro, tá. O meu problema com ela é assim, não sai muito sangue. Sai um pouquinho de sangue. Mas quando você tá sentado, a gota de sangue, ela pinga na água do vaso. E aí ela se espalha e fica tudo vermelho. Aí você fala, nossa, vou morrer.
Assustado.
Vou morrer. Foi 5 litros de sangue aqui. Mas na verdade foi um sangue.
Hemorragia.
É. Mas na verdade é só uma gotinha que tingiu toda ali a água, né? E aí você fica meio desesperado.
Entendi. Quem disse, hein, que a gente não tinha o programa de Halloween aqui falando de sangue do cu tranquilo. Gore, né?
Falando de gore.
Mas eu já comprei pomada de hemorroida.
Então, pra alguém aí da sua família teve.
Não, eu comprei pomada de hemorroida porque uma influencer falou que era boa.
Pra ruga?
Comprei Estados Unidos. Pros... Sabe essa bolsinha que a gente tem embaixo do olho?
Ah, tá. Eu já ouvi falar isso também.
E aí você passa bem pouquinho ali pra desinchar.
Entendi.
Entendeu? Não adiantou. Meu pai tava com uma bolsa enorme. Eu falei, pai, vou te dar um pouco, é muito bom. Cara, ele passou o olho
dele. Você passou, passou no olho errado, Meridio.
Falei, pai, olha só, faz sentido. Se tira hemorroida, tira o inchaço do olho. Acho que não rola não, gente.
Não rolou.
Gostei. Gostei do faz sentido.
Mas ok, bom dia, Mary Jo, aí, com já sua história aí anedótica de pomada para olhos.
Bom dia, muito bom dia, Mal.
Bom dia. E bom dia, Vidani.
Bom dia, gente. Bom dia, Mal. Bom dia, Mary Jo. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil, alegria e do mundo.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Aí, amiguinha.
Bom dia. Bom dia, caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: seu amigo nunca irá cobiçar a sua parceira se você namorar a mãe dele.
Caraca, que bacana.
Caraca, pesado, hein? Vocês já cobiçaram a parceira do amigo, gente? Pelo amor de Deus.
Não, acho, pelo amor de Deus.
Ainda bem.
Respeito.
Do amigo, não.
Do inimigo já?
Do colega. Do colega.
Não.
Não, também, nunca fiz isso.
Do colega. É muito bem, muito feio cabeçar mulher do amigo.
Mas quem tem amigo talarico aí já tem solução.
Todas as mulheres casadas com quem eu já me relacionei, eu não sabia que eram casadas, então tudo bem.
Ah, sabia sim! Sabia e continuou.
Eu soube depois!
Continuou. Não continuou?
Ah, mas aí? Já tinha feito?
Já tinha feito, mas, pô, vamos parar de errar, né?
Que isso, não, que é?
Vitinho, você pegou mulher casada.
Tá pegando até hoje.
Não, passou. Divorciou.
É verdade, eu conheço a história. Mas essa valeu a pena, Vitinho.
E não era mais, já tava separado, gente. É brincadeira, só piada.
Era uma mera formalidade já.
Exato.
A separação de corpos já tinha acontecido, só precisava assinar o papel.
Mas, mandei mensagem pra Maurício feliz. Maurício, você não sabe, contando esse momento da minha vida.
Aí, tá vendo como ele tava feliz? Ele não achou que tava errado, não.
Eu tava orgulhoso, velho.
Ele queria viver esse momento.
Tava vivendo. Tá certo. Eu tava com a mãozinha na mão do Fred Nicásio e ele falando pra mim, vamos nos permitir ti. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver.
Olha aí. É, foi boa. Essa fase foi boa. Eu gostava que ele falava que tava
pegando. Ótima saga, né?
É, boa saga. Foi um grande momento.
Ó, 7 de novembro hoje, Dia Internacional da Preguiça. Olha aí, gente. Olha
aí, que coisa
boa.
A preguiça, o animal ou o ato de descansar, de se espreguiçar?
É uma data com o objetivo de lembrar a importância de descansar, abrandar e ser preguiçoso para atingir equilíbrio e bem-estar individual.
Olha aí.
Eu acho fundamental a preguiça.
É bom, né?
Acho o ócio importantíssimo. Adoro os meus momentos de ócio.
Mary Jo, não é nem ócio só, é uma questão de valorizar o seu descanso. Lembrar que você não é uma máquina de vencer, como querem dizer os coaches, empurrar a goela abaixo. Você é um ser humano e tem que descansar. Respeite seus limites.
Saúde mental.
As cidades, assim, do interior, não sei aqui no Brasil, mas eu sei que na Argentina, na Europa, eles têm, as cidades do interior, têm a siesta.
Ah, isso é coisa, cultura latina e espanhola, né?
Tira um soninho de tarde. E que maravilha, né? Você tem um emprego que você pode tirar um soninho e voltar depois.
Você vê? Coisa boa, hein?
Vou tentar aplicar a siesta lá no Magalu.
Insisti isso muito na minha antiga empresa, Maurício, porque a gente tinha uma sala lá que era uma sala de descompressão, né? Com os puffs e tal. E eu, desde que entrei na empresa, sempre preguei a palavra da sala da naninha. Inclusive, como numa creche, botar uns tapetinhos pra gente ir lá tirar uma naninha.
Ah, eu tô sendo injusto, isso, porque lá no Magalu tem essa sala, assim, da sala da...
Descompressão?
Não, ela é toda escurinha, sei lá, deitar num puff e tirar um cochilinho. Já tem.
Olha aí, sala da naninha. Olha que lindo a sala da naninha. Que conceito.
Tem outro nome, cara, tem um nome mais corporativo, mas eu esqueci agora.
Mais adulto, talvez, também.
Não é da naninha, mas tem lá, o pessoal vai lá, naninha. Tem uns cubículos ali também que dá pra tirar um cochilinho no sofá. Lá é bem tranquilo.
Quem nunca tirou uma cochileta russa no banheiro do trabalho, porra?
Não, mas lá é tranquilo. Lá, vou elogiar a minha empresa agora. Você pode deitar lá no sofá e tirar um cochilo. Lá é bem tranquilo.
Me chama pra dormir no Magalu, mano. Esse dia
vou te chamar. Você vai lá, almoça e depois você fica deitadinho ali no sofá dormindo, tranquilo.
Inclusive, aproveitar, Meridio, 7 de novembro, parabéns, Maurício Fátio, o dia do radialista
obrigado,
hoje,
obrigado, hein? Obrigado.
Parabéns.
Obrigado. Muitos não sabem, mas eu sou locutor formado pela Rádio Oficina de São Paulo. Com VRT e tudo. Nunca pratiquei, né? Mas...
Não, mas não importa, Maurício. Importa, porque...
Você acaba praticando de alguma forma, fazendo podcast. Olha,
sim. Eu tentei, sério mesmo, tentei por muitas rádios ser contratado, mas não aconteceu. Aí eu tô aqui agora.
Maurício, você viveu outros momentos da mídia da mídia sonora, né? Da mídia de áudio. E você, desde que eu te conheço, está praticando o radialismo de maneira moderna, através de podcasts e afins. Então, Maurício, você não tem nada de frustrado, não. Você exerce, cara.
Afinal, o que o podcast é, se não rádio pela internet, né?
Rádio na internet. Bem observado, Maurício. Muito bem observado. E eu não... Cara, eu acho que ainda segue sendo a melhor descrição, tá? Pra o que é podcast, eu ainda acho que é top 1 pra mim.
Eu, quando explico pra pessoas mais velhas que não sabem o que é, eu explico dessa forma.
Mas é isso, Mary Jo. É exatamente isso.
Recentemente, Leandra tentou explicar para a mãe dela o que eu fazia, né? E foi exatamente dessa maneira. Só que aí houve um pequeno equívoco e agora a mãe dela acha que eu trabalho um dia por semana, né? Né? Tudo bem, depois a gente vai aos
poucos. Como chama a mãe da Leandra, ô Maurício?
Silvana.
Dona Silvana, esse sou eu, tá? Trabalho um dia na semana. Sou eu. Você confundiu.
Essa sou eu, Dona Silvana. Eu trabalho, na verdade, duas.
Não. Que absurdo, tô brincando.
Uma presencial e outra fazendo esse programa de... Trabalho durante 2 horas, mais ou menos.
Olha aí.
E Dona Silvana escuta a gente mal?
Não, graças a Deus.
Ah, mas a Leandra mostra esse trechinho, ela mostra.
Tá
vai
bom,
mostrar.
Vou pedir.
Olha aqui, que legal.
Beijo, Dona Silvana.
Beijo, Dona Silvana, beijo, Leandro, e beijo todo mundo. Essa semana promete ser bem agitada, Mary Jo e Maurício, porque tá rolando eleição americana. Então, assim, a gente não vai cobrir aqui, no Mal Acompanhado, obviamente, mas uma semana agitada globalmente.
Ah, é verdade, é dia 5 agora, né?
É, mas até contar, Maurício, é semana que vem já.
É o que eu ia falar, será que quando a gente lançar o programa já vai estar definido?
Não vai, nossa. Não vai. Não. É contar papelzinho, Maurício, isso leva 3 dias.
Não, mas tem uns lugares lá que...
Quem tá na frente, gente? Acho que é...
Tá sempre empatado. Eu acho que
tá bem apertado.
Tá sempre tá empatado. Os últimos 50 anos das eleições dos Estados Unidos, tá sempre empatado. empatado.
É, né? Nunca ninguém sabe.
Não adianta. Atenção, Corinthians acabou de fazer 1-0 no Palmeiras, hein? Puta
merda. Que lindo momento em tempo real.
Em tempo real.
E, Maurício, queria dizer que eu temo pelo pior, tá? Acho que teremos o Homem Laranja de volta, tá?
Você acha? Eu acho que não, Vidani.
Eu acho que não. Eu acho que sim. Como eu sou responsável e sou conhecido pela minha zica, espero estar errado, mas eu acho que sim, acho que ele vai estar.
Bom, gente, agora vocês já sabem que a Kamala perdeu só por culpa da zica do Vidani.
Já que você é vascaíno, né? Faz sentido você achar que o Laranja...
Tomara que eu erre.
Né? Tá sempre pensando no pior, já, né? O vascaíno, ele espera o pior cenário possível.
Cara, respeita o nono melhor clube de um país continental como o Brasil.
O nono?
Nono? Subindo, hein? E subindo.
Mas nono aonde?
No Campeonato Brasileiro,
ele tá em nono?
Tá, ó, dá uma olhada na tabela, Maurício.
O Vasco tá em nono?
O Vasco da Gama, o gigantesco da colina, é top 10 clubes desse país gigantesco
que chama Brasil.
Isso.
2024.
Isso,
hein?
Caramba, hein? Mudou, hein?
É, mudou.
Nem a vascaína sabia disso. As coisas mudam, mal.
É, não.
As coisas mudam. Porra,
quem diria, hein? Quem diria?
Ninguém, pouca gente, mas tudo bem. Ó, ainda não vi, mas quero ver. Saiu o documentário do caso Robinho no Globoplay, hein?
Cara, sabe por que eu não vi? Eu preciso me preparar psicologicamente pra ver esse documentário.
Eu também. Cara. Ia dar esse disclaimer aqui, Maurício, porque a gente já falou aqui sobre o All Sport Stories, podcast lá do All
eu
Sport.
Eu ouvi, é pesadíssimo.
E o documentário é a mesma história. Então, assim, eu tô esperando, só que tem o depoimento da vítima, né?
Pois é, eu vi no Fantástico ontem um pedacinho disso, não foi? Mal, o Vitinho que saiu. Saiu um pedacinho e realmente é bem pesado.
Mary Jo, é assustadora a história. Mas, ao mesmo tempo que é assustadora, equivale à descrição de gatilho, é importante que esteja no Globoplay e importante que seja visto, cara. Sim. As pessoas não podem idolatrar esse cara, pelo amor de Deus. Assim, é um negócio de, mano, assistam, indica pra aquele teu amigo santista que gosta do Robinho, é pra ele, ele tem que ver, mano.
Sim,
a gente tem que entender que tem limite esse bagulho. Que
não... Importante estar documentado num documentário que fique ali, né? Uma coisa pra não ficar no esquecimento, pra lembrar.
Ainda mais uma plataforma como o Globoplay, que é das principais brasileiras.
Exato,
então, cara, importantíssimo.
Exato.
Importantíssimo.
Serve como um documento histórico aí, pô, pra gente começar a não defender essas barbaridades aí só de gente graúda, né? Famoso e tal, jogador de futebol. Ninguém mais é intocável. Tem que deixar
registrado. E vale dizer, né, Mal? Falando em intocável, o Robinho não cometeu o crime sozinho. Tem amigos dele que, inclusive, nunca foram presos porque sempre estiveram no Brasil. Então, assim... Cara, é sinistro. Vamos assistir o doc aí, eu também vou ver. Quem quiser, tiver interesse de ouvir o podcast do Sport Stories, fica aqui a recomendação de novo. É que muito é grátis, pesado, mas né? É um baita.
Você pode ver grátis, porque Globoplay só assinando, né? Acho que pra ver o documentário, não tem como ver grátis.
Eu vi lá, são 4 episódios no Globoplay, 44 minutos o primeiro, os outros 3 são meia horinha, então dá pra ver aí num fim de semana, matar ele tranquilo, mas é pesado.
É, se prepara. E não veja no domingo à noite, assim, enquanto a gente já tá naquele, né? Naquele modo deprê, não veja. É.
Veja. Se quiser ver um na noite, em dia de semana, assim, um por noite, vai ser...
É melhor. Veja em doses homeopáticas aí, porque é
o sábado de manhã, que dá tempo de você
ficar de
ressaca no domingo, né?
Isso.
Mas, cara, sinceramente, mal, vale lembrar que o Robinho não fez nada sozinho, vários amigos dele, como já vinha dizendo e tal. Então, cara, é uma história... muito violenta, muito triste e... Mas, é, de novo, né? Como se trata de uma figura tão relevante nos últimos anos e idolatrada, pô, cara, é um material pra servir de lição pra gente mesmo. Lembrando que o Robinho tá preso desde março, se eu não me engano. Então, vamos celebrar também essa prisão do Robinho com
muita alegria. Ah, sim, né? Foi uma grande surpresa no sentido de que ninguém esperava, né? Porque ele é famoso, né?
A gente crime já tava esperando. Nada acontece feijoada, né?
Exato, já tava nessa vibe. Que fosse acabar em pizza, mas felizmente não acabou. Mas como graças o Vitinho disse, ainda tem amigo dele aí solto, né? Então...
Solto.
Não acabou. Ainda tem muita gente que precisa responder por esse crime. Exato.
É isso aí, Mary Jo. E falando de futebol, Maurício, vamos matar um pouquinho da saudade do Vai Te Catar aqui?
Vamos, lógico.
Momento Titi.
É a fofoquinha.
Gostoso, né? Falar dos outros é bom.
Isso aí é o proto mal acompanhado. Isso aí é a gênesis do mal acompanhado.
Já exato. Era o que vinha pela frente.
Porque tinha fofoca, não vai te catar.
Exato. Ih,
vocês sempre foram lá. A alma de vocês sempre foi fofoqueira.
Mas, Mary Jo, tava tudo apontando pra cá, a gente tava. Só fingia que não via.
E a gente
tem vocês só não sabiam que iam me encontrar. Só isso.
Exato.
Vocês nem imaginavam.
Temos que agradecer a Dave Passos, o Azaghal, porque foi...
Não, Dave não. Andréia.
Andréia. Não, é uma
que...
gente, né, Mary Jo?
Eu acho que a gente tem que agradecer, Mary Jo, porque a Andrea mandou ele fazer e ele obedeceu, entendeu?
Isso. Sim, como bom marido, isso. Como ótimo isso. Marido.
Exato, então isso. Ele tem o seu valor, sabe?
Sim.
Ele foi lá e obedeceu como bom marido que é, e aí a gente trouxe a Mary Jo e resolveu falar de BBB e fofocas, né?
Maravilhoso. Então,
foi perfeito.
Mas vamos aí falar de fofoca de futebol, falar que Neymar se lesiona mais uma vez e vira piada entre torcedores. Matéria da coluna da Fábio Oliveira, no dia 4 de novembro, publicada no Metrópolis.
Sempre na mesma época?
Calma aí, Mary Jo, porque assim, eu vou fazer um negócio aqui que eu raramente faço, tá? Eu vou pedir perdão pro ouvinte do Mal Acompanhado que esperava algo diferente. Mas eu vou defender o menino Ney nessa.
Ah, não. Tá? Ah. Vamos ver.
Eu vou. Eu vou.
Tá.
Porque pelo menos dessa vez, ele já tava machucado antes. Ele tá voltando de lesão. Então assim, ele lesionou aí no fim do ano pra ir pro Cruzeiro e tal. Entendo quem pense isso, é uma infeliz coincidência. Mas seria muito mais prático ele nem ter voltado, tentado voltar, entendeu? Então se fosse por isso, ele nem. Falei, dá mais uns 2 mesinhos aí, eu já tô machucado mesmo. Entendeu?
Você acha, então, Vidani?
Acho mesmo, porque, Maurício.
Será
acho
que mesmo. Não tem algo no contrato dele com relação a tempo de contusão? Tipo,
como assim?
Vou te dar um exemplo. A Marvel, antigamente, antes de ser essa potência que ela é, ela vendeu um monte de direitos dos personagens dela pra um monte de estúdio bosta. Isso acontece atualmente, por exemplo, com a Sony. Por que que a Sony vira e mexe e faz alguma coisa com o Homem-Aranha? Porque eles têm um tempo pra fazer alguma coisa. Se eles não fazem, eles perdem os direitos do Homem-Aranha e voltam pra Marvel. Será que o Neymar não tem alguma cláusula no contrato dele? Que ele, se ele ficar 2 anos contundido, o contrato encerra com o Bilal. Ele tem que voltar, porque ele voltou, fez um joguinho e se contundiu de novo, não foi?
Joguinho não, ele jogou 25 minutos do primeiro jogo,
então, joguinho.
E nem 30 nesse segundo, acho que 28.
Um joguinho, então, assim, um joguinho, dá nem um tempo completo.
Jogou jogou um pouco mais de um tempo completo ali, um tempo 10 minutos.
Ele treina, gente.
É, daquele jeito, pulando cerca e fazendo aquele treino que já viram já os vídeos dele.
Um treino em Mangaratiba lá dentro do lago dele. É. Lá.
Mas Maurício, respondendo a tua pergunta, eu acho que quando um time do Campeonato Árabe foi buscar o Neymar, o contrato, ele é totalmente desbalanceado. Ele é 100% pro Neymar. Então, acho que não tem essa cláusula
Tá.
Porque pra levarem ele pro Arabão, os caras abriram as pernas.
Tem que dar muita vantagem pra ele, né?
Exato. Uhum. Então, não deve ter nenhuma cláusula que pegue ele no pulo, tá ligado? E vamos lembrar que o contrato dele era de 2 anos e ele já tá 1 ano parado. E ele jogou, teoricamente, vai até julho do ano que vem. Então, ele já perdeu 1 ano e pouco desse contrato aí, na verdade. Cara, ele quase não jogou.
Se for já dia, cumpriu acho que tem 1 ano e pouco
7 jogos com mais de 1 ano, exato. Ele vai cumprir aí mais 6 meses, porque ele deve voltar mesmo a partir do ano que vem. Então, ele vai ter, na prática, 6 meses de prática esportiva, no máximo, pro contrato mais caro da história do futebol.
Não lembrar. Eu gostei que você se atentou a dizer prática esportiva. Você não se esforçou nem pra falar que ele tá jogando, né?
Não. Ele vai estar ali disponível de alguma forma, eu acho.
Tá lá. Neymar tá lá. Tá jogando. Exato.
Vai correr.
Tá lá. É. Né?
Eu não chamo o que acontece na Arábia de futebol, Maurício. Acho que é muito complicado.
Não, nem o que o Neymar palavra. Faz, né? De futebol.
Tô achando que eles gostam mais da festança, do Neymar tá ali. Acho que
vale a pena ainda, porque
pois é, não tá.
Esses clubes chamam essas figuraças, né, pra dar mídia. E eu não sei nem se o Neymar tá dando esse, sabe, essa visibilidade que eles queriam.
Ah, deu sim. No Brasil, cara, tá passando o jogo do Al-Hilal e a galera tem assistido, por incrível que pareça. A TNT Sports, que eu chamo de veículo de assessoria do Neymar, é um canal de esporte aí, mas eles praticamente fazem assessoria dele, eles não cansam de postar jogo do Al-Hilal. Olha aí, e com o Neymar, imagina, hein, os caras
estão vendo tudo. Já pensou se o Neymar tá jogando aí, gente?
É, ele volta daqui a pouco e faz post daqui a pouco, com a cara do Neymar fazendo careta.
Tá voltando.
Mas assim, vale lembrar que o Neymar voltou depois de 1 ano, né, de lesão, e ele foi jogar contra o poderoso Esteghlal do Irã, né, na Champions League da Ásia.
Fortíssimo.
E aí, fortíssimo, ele sentiu a coxa direita, foi substituído no final do segundo tempo. Ele entrou no meio do tempo, né, ele entrou faltando 40 minutos por aí, e foi substituído mesmo assim. Tipo, não aguentou até o fim. Ele saiu do banco de reservas, entrou aos 12 do segundo,
que ele
saiu
sentiu?
Aos 39 do segundo.
Cansaço.
perna direita. Então, se especulou muito, mas agora já sabe, ele postou que sentiu como se fosse uma cãibra, só que muito forte, que ia fazer exames, esperava que não seria nada demais, e que falou que é normal, após um ano parado acontecer isso, da os cãibra, médicos já né? tinham avisado, de ter alguma lesão muscular, ou, enfim, algo muscular.
É normal né? ter imagina, lesão depois de ter lesão.
É, por quê, Maurício? Porque o atleta de alta performance física, que o Neymar que
não é, sem dúvida nenhuma. Não é o caso do Neymar.
Não, ele é. Para, vamos deixar de lado nossa implicância
do cara. Performance?
Física, ele é. Não, cara, ele não, sempre...
É, pô, alta, é verdade.
O Neymar é um dos principais jogadores da última década, sem dúvida nenhuma, das últimas década e meia, e ele é o principal jogador brasileiro.
Tá.
Um dos melhores do mundo, não só no, na categoria do seu futebol no auge, mas também em visibilidade, por isso que ele tem contratos bilionários, etc. Então, beleza. E acho que o lance é, você fica um ano lesionado, quando eu volto pra jogar uma pelada, Maurício... Eu que não sou nada.
Tá.
E eu tô acima do peso, sem ritmo e tal. É. Eu sinto dor porque no meu cérebro eu vou tentar jogar como se eu tivesse 15 anos, entendeu?
Entendi.
E aí eu vou correr, meu corpo fala, opa, você virou uma carreta.
Calma de repente lá,
você
é um bitrem. Assim.
É, agora você é um bitrem, você é uma balsa.
Entendi.
Você é
o Titanic.
Entendi. E aí o Neymar provavelmente tá assim, tá mais pesado, tá mais fraco. Mas a cabeça dele ainda consegue fazer tudo o que ele fazia antes. Então, normal que ele force e se machuque.
Entendi.
Isso é normal pra
caramba. Não, agora que você falou, eu pensei, porque eu também, eu, por exemplo, eu era apreciador de McDonald's de alta performance, né? Eu ia lá, comia, sei lá, 2 Big Macs, um sundae, uma tortinha e saía
8 nuggets?
Da época que tinha porção de 12. Lembra disso?
Ai, que delícia.
Lembra?
Tinha saudades.
Porção de agora 12
de nuggets. Não, mas tem ainda.
Acho que o maior 12. É de 10,
de
né? 10.
Tem um de 20 não, agora é? Também. Tem de 20.
Tem um baldinho. Eu compro balde de 20.
Isso. É.
Delícia, hein?
McDonald's na minha esquina, gente. Na minha esquina.
Antes eu comia e, tipo, tava tranquilaço, né? Agora não. Agora parece uma morsa. Se eu comer tudo isso, eu vou ficar rolando na cama lá, gemendo.
Entendo, de dor. Entendo.
Né?
Belo exemplo.
Então eu não Belo sou, exemplo. Não tenho mais essa alta performance, né?
Cada um no seu esporte, né,
mano? Exato. É. Já foi meu
mas... auge. O que rolou nas redes sociais? Belo áudio. Né? A nova lesão do Neymar não passou despercebida, virou motivo de escárnio pelos torcedores que se revoltaram com a atuação abaixo da média do Neymar. Além da lesão, ele também não jogou bem, segundo a galera que tá descrita aqui na matéria. A Tainara Turibi, torcedora, mandou: vem curtir o fim de ano no Brasil, que é o que tu quer. Depois das lesões, nunca mais levou o futebol a sério. Uma pena, aposentadoria fácil essa. Eu já disse, desde que o Neymar foi pra Arábia, que é aposentadoria mesmo, assim. Arábia, Estados Unidos. É aposentadoria, gente. Aposentadoria jogando bola ainda.
Sim.
Mas é aposentadoria.
É o ex-jogador em atividade, né?
Exatamente. Outra, ó, a Esther Lennox mandou: infelizmente, o futebol de Neymar acabou. Vi hoje. A jogatina tirou o foco dele a ponto dele não treinar mais. Vale lembrar, gente, quando o Neymar voltou no primeiro jogo que ele fez pelo Al Hilal agora, umas semanas atrás, no dia seguinte ele tava fazendo propaganda na Blaze, tá? No Instagram, cara. Eu fico me perguntando quanto dinheiro ele quer. Ele não tá satisfeito ainda, ele já tá ganhando.
Nunca é demais, né, Neymar?
Sempre dá pra... Vou até fazer uma propagandinha de bet aqui rapidinho.
Agora que é tudo digital, Vidani, não tem mais nota pra você guardar. Ele só põe o zerinho lá na conta dele a mais e pronto, sabe?
Não tem nem o prazer, mano.
Né? Nem ficar contando nada. Ele só abre o aplicativo agora.
Enfim, a galera fala, não consegue dar um passe decente. Acabou, quem viu, viu. Não há condições dele ir pra seleção e nem pra jogar no time do Messi contra os funcionários do McDonald's.
Olha isso aqui. Você viu essas duas partidas aí que ele jogou, Vidani?
Cara, eu tenho mais o que fazer, né, Maurício? Mas eu vi alguns lances do Neymar.
E aí?
É porque, cara, eu me recuso a ficar vendo o Arabão.
E, cara, Arabão.
Ele é um jogador... ele é um arabaço. Ele é um jogador, cara, voltando de lesão, sem ritmo. Não é nem mediano, Meridiano. É um jogador fraco fisicamente. Fraco. Não é ruim, é fraco fisicamente.
Passou o tempo do Neymar, passou o tempo dele.
Eu acho que não é que só que passou o tempo dele, Meridiano. Ele teria físico e teria qualidade se ele tivesse feito escolhas diferentes na
se
vida.
Se ele tivesse afim. Eu acho que ele não tá afim. Ele tá ali cumprindo um contrato pra poder receber a graninha dele e pronto. Fazendo
vai
show.
Além, mas vai além, Meridiano, disso. É, vai desde a escolha dele de ter ido pra França quando ele tava no Barcelona. Assim, se a gente pegar pra discutir de esporte mesmo, a gente vai falar que, pô, ele tava num time que disputava tudo, que era o Barcelona, com o Messi, com o Suárez, com todo mundo, e ele resolveu ir pro Paris Saint-Germain jogar um campeonato fraco na França.
É
ali,
verdade.
Quando você tá jogando um campeonato de baixo nível, o seu futebol piora, porque você não precisa mais fazer tudo que você fazia. E aí ele começa a ter briga por quem vai bater pênalti, ele é o Cavani, começa a brigar com o torcedor, saiu no soco com o torcedor no PSG. As prioridades do cara viram outras, né? Vira outro. Então acho que a cabeça do cara vai pro caralho.
Essa época aí que ele foi pro PSG já foi super criticada, né? Justamente pelo que o Vitinho tá falando, é verdade.
Aí, ó, o Danilo Marino mandou. Carnaval tá aí, porra. Tem que adiantar as férias de Natal pra usar o Carna de Salvador como preparação pro São João. Tá certo.
Será que vai ter o barco novo na vida? Ele não tem mais, não, né?
Acho que vai. Sei lá se vai ter ou não, mas
não tem o Nem em Alto Mar esse ano?
O Nem em Alto Mar 2? Eu não sei se vai ter, não.
Não tem.
Tô criticado, cara. Não sei. Mas, ó, mandaram assim, ó. Equipe médica do Neymar já tem previsão da volta dos craques aos gramados. Pós-Réveillon. Aí tá aqui o Augusto Kizodi, que mandou a foto do Léo Santana e do Safadão vestido de médico. É muito boa a foto, vai se fuder, cara, muito foda. Ó, as piadas continuaram. Agora sim ele pode se preocupar somente com a segunda edição do Cruzeiro Nem em Alto Mar, mandou a galera aqui, velho, olha aí, ó. Esse cara já deixou de ser um jogador de futebol há muito tempo, hoje é apenas um fofoqueiro das redes sociais. Isso me ofende, tá?
Você está convidado para o Mal Acompanhado, Neymar. Vamos fofocar,
Neymar,
aqui.
Estamos de braços abertos.
A galera hoje em dia só serve como participante de BBB. Confesso que gostaria, tá? Gostaria
do Neymar
BBB. Eu adoraria, eu acho que ele tem uma carinha mais de fazenda, hein?
Nossa senhora! Não é
do que
se bobear um Power Couple com uma Bruna Biancardi, pega porra, mais, tá?
Puta, seria incrível. Nossa. Seria incrível.
Nossa.
Mas, ó, tem muita gente dizendo que o homem gosta de um atestado médico, eu não tenho argumentos pra negar disso. Mas é isso, essa foi só a segunda partida dele pelo Al-Hilal desde que ele recuperou da grave lesão do joelho. Vale deixar uma coisa clara aqui, tá? Ele machucou a outra perna, não foi a perna que ele tava recuperando. Então, assim...
Ah, não?
Não. Então deve ter a ver, Mary Jo, justamente com isso, desse desgaste físico, porque o cara, a cabeça pensa uma coisa e o corpo não aguenta fazer, e aí uma exaustão muscular em algum nível. É, não parece ser nada muito grave, deve ser uma coisa de algumas semanas ele parado. Tudo... E tudo bem pra ele, porque ele não tá nem inscrito na competição no Campeonato Árabe. Ele joga só a Champions Asiática, porque o Jorge Jesus, que é o treinador do Neymar, ele até falou depois do jogo que ele não escreveu ele na liga porque sabia que isso poderia acontecer novamente.
Caraca.
Que não é uma lesão simples de recuperar. Uhum. Então assim, ele só vai se inscrever no Árabe, Maurício, lá em janeiro. Tá, ele só vai ser inscrito lá em janeiro. Então, até janeiro, ele ia jogar 2 ou 3 jogos só da Champions Asiática. E agora, provavelmente, vai perder até esses jogos aí. E se eu sou os médicos do Al-Hilal, eu falo pra ele perder mesmo, cara. Deixa ele parado aí, recupera 100%. E aí vai voltando no Campeonato Árabe, que tem jogo toda semana, 2 jogos na semana. Que aí ele vai entrando aos poucos nesses jogos e vai recuperando. Bem melhor do que forçar num jogo e depois ficar 2 semanas parado. E depois força mais o jogo. Mais 10 dias parado. E, pô, acho que pro físico do cara é uma merda.
Pô, mas ele tá parado há 1 ano, Vidani. Não dava tempo.
É que agora que ele tá recuperado da lesão, né? Ele operou o joelho esquerdo de uma... Ele rompeu o cruzado anterior, né, cara? E o menisco do joelho esquerdo. Uma lesão... Dizem que é a pior lesão pra jogador de futebol, né? O LCA e o menisco. E ele teve, é a que o Ronaldo teve e tal. Então, é uma lesão muito grave, muito difícil de recuperar. O Neymar tem físico, tem idade. O Neymar não é um cara velho, ele tem 32 anos. Isso pro futebol atual não é velhice, né? Uhum. Pô, é tranquilo. E isso vem, acho que pra mim, o que eu ia falar que defendeu o Neymar, Maurício, principalmente, é que nesse caso aqui, por mais que a gente brinque e tal e sacaneie, minha principal crítica não é sobre o Neymar. Ele pode merecer crítica da galera que fala, pô, ele não se cuidou direito depois da lesão, ele parece que tá gordo, tem gente falando isso. Tem galera falando, pô, o Neymar voltou usando o uniforme de GG e o caralho. Então, entendo. Porque realmente tem vídeos dele quando ele tava no fim da recuperação dele que ele tá com uma barriguinha, o cara, mas isso é normal pra jogador que, pô, se alimenta pra caramba
fica depois parado,
que volta.
Né?
É, volta no ritmo de treino, perde isso rapidão também, não é? É absurdo. Mas a crítica que eu tenho maior, cara, é a mídia esportiva e não ao Neymar. Eu falei da TNT Sports como assessoria. Cara, no jogo que o Neymar jogou 25 minutos, tinha post da TNT Sports falando, pô, Dorival, tem que convocar o Ney. E tipo, caraca.
Vai se catar, velho. Puta merda.
Cara, é uma sacanagem. Tiram a seleção brasileira pra bosta, né? Primeiro lugar, porque é como se não tivesse mais nenhum jogador no Brasil. Só tivesse o Neymar, ele tá cadeira cativa, sempre vai jogar enquanto ele estiver vivo. E aí a gente tá com um monte de brasileiro brilhando na Europa, como o Vini, que foi injustiçado na Bola de Ouro. Rodrigo, Rafinha do Barcelona. Assim... Mas também é uma sacanagem com o Neymar, além de com a seleção brasileira. Porque o Neymar tá voltando, precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade pra recuperar. E a imprensa tá, vai Ney, volta, salva nós! Mano, calma, tá ligado? É respeitar, se fosse qualquer outro jogador voltando de um ano de lesão tão grave, jamais ia ter lobby pra ele voltar pra seleção agora. Jamais. Poderiam lamentar por saudade do Neymar, dele bem na seleção e tudo, mas, cara, jornalismo sério pedindo pra ele voltar, gente, não cabe. Tem condição, cara. É irresponsável só. E no fim, fica com esse tom de assessoria mesmo. De fã. Ai, olha aí, fanpage Neymar Zets Oficial. Porra, é a TNT Sports, cara. Não pode comportar como fanpage de fã.
E atenção, galera, porque tá chegando ao fim a campanha de Ozob, a Cyberpunk Board Game. Mas não é porque está acabando que a gente não tem novidades pra mostrar. Além do jogo completo, das duas expansões e dos adicionais que já estavam na campanha, a gente tem mais recompensas inéditas e exclusivas do universo do nosso querido palhaço com uma granada no lugar do nariz. Tem uma bandeja de dados magnéticas, tem novos modelos de camiseta, tem boné, tem caneca, tem pins, tem artes autografadas, tem cartela de adesivo, enfim, tem um monte de coisa lá que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai encaixar no seu orçamento e no seu bom gosto, é claro, porque tudo lá tá feito com muito carinho pelo pessoal da Iron Studios e passando pela aprovação de nossos queridos Dave e Alexandre Passos, o Jovem Nerd. Então tá tudo muito legal, tá tudo muito bonitinho. Então vai lá, dá uma conferida. E olha, mais um recado, porque a grande live de encerramento é amanhã, dia 8 de novembro, às 19 horas, no YouTube do Jovem Nerd. A gente vai ter lá os próprios, né, os supracitados Jovem Nerd e Azaghal e muitos convidados jogando, conversando, batendo papo com o nosso querido Board Game. Pra quem ainda tava indeciso se ia comprar ou não, olha, você tem aí até amanhã, durante a live, porque acho que quando acabar a live, acaba a campanha, hein? Então, fique ligado, vai lá, é a última chance que você tem de conferir e adquirir Ozob, a Cyberpunk Board Game. E vale lembrar também, mais um terceiro recado aí, que dá pra parcelar em até 12 vezes sem juros, hein? Então não tem desculpa, vai lá, ozob.com.br e garanta o seu nesse crowdfunding maravilhoso, Ozob, a Cyberpunk Board Game.
Não, 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 não! Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Rapaziada, eu não achava que ia ler essa manchete na minha vida. É muito aleatório, pô. Não tem
condição. É muito louco, é muito louco. Uma vida muito certa, né? Uma vida muito correta, de repente uma mancha.
Pois é. Uma mancha não, né? Coitada também. Mas
coitada.
Vamos lá. Como funcionava suposto esquema de fraude arquitetado por namorado de Sandy? Matéria do Ricardo Pedro Cruz no Splash, no dia 4 de novembro. A matéria começa dizendo que o médico Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, é acusado pela Sul América Saúde, que é o plano de saúde,
ih, né? Rapaz.
De violar o sistema de reembolso do plano de saúde por meio do instituto que leva o seu próprio nome, o Instituto Pedro Andrade, em São Paulo. A empresa, Sul América, alega que a instituição teria fraudado as regras de reembolso, causando prejuízo, Maurício, de mais de 2 milhões de reais.
Caraca!
Aí a matéria fala aqui como funcionava a suposta fraude. Ela entrou em contato com o advogado Henrique Arbache, que representa a administradora Sul América, que contou detalhes da fraude numa entrevista exclusiva à Splash. A auditoria que apontou que entre janeiro de 22 e outubro de 24 foram apresentadas 6.637 solicitações de reembolso até aí. Beleza, né? O número de solicitações é o Instituto Médico, beleza? Que totalizava R$2.787.447,11. Dentre esse montante, já tinham sido reembolsados R$2.306.754,53. Ou seja, mais de 2 milhas aí, quase 3 solicitadas e quase 2,5 reembolsado.
Ele é médico do quê? De qual a especialidade dele?
Nutricionista, ele?
Não, nutricionista não é médico.
Nutrólogo, acho que é nutrólogo, 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 né? É.
Deixa eu ver o que ele é.
Eu acho que eu sei qual é esse esquema. E tem muito, muito médico que faz isso. E eu vi isso muito com nutrólogos fazendo, tá? Não sei se é uma questão da especialidade, mas eu já vi. Porque eu acho que é assim. O Vitinho vai falar, mas por que reembolso? Porque os caras entram no aplicativo, a equipe do médico supostamente entraria no aplicativo do plano de saúde, no caso aí da Sul América, e fica testando no aplicativo quanto ele consegue pegar de reembolso para ele pagar as consultas do cliente. Então, assim, o cliente não paga nada, mas ele fala assim, me dá a senha e o usuário do seu aplicativo de plano de saúde, que eu vou pagando aqui. Então ele fica
eu
lá...
Eu nunca vi isso, Mal. Eu vi ao contrário.
Tem plano de saúde que você vai e você tem uma calculadora pra falar quanto você pode pegar de reembolso. Então você vai lá e digita, ah, eu tive uma consulta aqui de R$5.000. Aí o plano fala assim, beleza, eu te reembolso R$500. Aí o médico quer receber R$5.000, o que, que ele fica? Ele fica fazendo vários reembolsos até ele conseguir R$5.000, entendeu? Então ele faz, ele fica emitindo lá, ó, nota de R$5.000 de tratamento.
Jura? Isso eu nunca vi.
É, eu não sei se esse é o caso. O Vitinho vai falar aí de como é que era o procedimento. O que
eu já vi é, tipo, você vai na consulta. Uhum. Consulta custa R$1.500. Aí você fala, aí a pessoa fala, você tem reembolso? Não, eu te dou 2 recibos. E aí você vai no teu... O paciente vai até o plano e tenta o reembolso daqueles 2 recibos. Como se você tivesse ido hoje e daqui a 20 dias, entendeu?
E aí você repassa pro médico, né? Pra você receber.
Não, você paga o médico. Você paga ele e pega os recibos, entendeu? Não fica, o médico não fica esperando. Ele só te dá os recibos pra você correr atrás lá do que você vai conseguir reembolsar da consulta.
Entendi.
Então, Mary Jo, acho que é assim. Vamos tentar entender pela matéria exatamente como que é. As irregularidades apontadas pela Sul-América aqui, segundo a matéria do Splash. O Instituto teria emitido notas fiscais parceladas em valor diferente do real da consulta. É como se o atendimento tivesse sido realizado também por diversos profissionais. A prática visava aumentar o valor a ser recebido pelos beneficiários a título de reembolso. Então, o médico disponibilizava pedidos de exames prévios à realização da consulta, muitas vezes exames desnecessários, sem nem saber o quadro clínico do paciente. Então, o médico ia lá e falava, cara, faz esse exame pra pegar o dinheiro do reembolso desses exames, entendeu? Então, ele mandava os pedidos de exame e, até onde eu sei, não necessariamente ele executava esses exames. E acho que esse dinheiro que ficava...
Deixa eu te perguntar, ele tem uma clínica que ele fazia os exames nessa clínica dele?
É um instituto, pelo que eu entendi. No é um instituto médico.
Então, exato. Por exemplo, o cara chegava lá e fala, então vou botar você pra fazer esse exame que ele não precisava, mas dentro do instituto dele, não era num instituto diferente.
Não tem essa informação na matéria, Mary Jo, mas eu acredito que é possível, enfim, não sei exatamente isso, mas o ponto é, ele mandava nota em valores diferentes, porque aumentava o valor que ia ser recebido pelos beneficiários pra reembolso, então ele pedia mais coisas do que de fato precisava, que ele fala, pô, tinha exames desnecessários e tal. Teria havido, inclusive, emissão de notas fiscais em datas que o médico tava viajando. Então, por exemplo, o Pedro Andrade tava lá. O que o advogado fala é atendimentos prestados em datas que, segundo se colheu em redes sociais, o médico responsável pelo atendimento, Pedro Andrade, estava viajando fora da cidade de São Paulo.
Rede social sempre entregando, né? É foda.
E aí eles ainda ressaltam que é importante destacar que em nenhuma nota fiscal analisada havia informação de que houve algum atendimento virtual. Ou seja, não adianta ele falar que foi telemedicina, não. Não foi nada.
Mas será que ele não tem uma equipe? Vamos lá. Será que ele não tem uma equipe?
Então, mas se a nota tá no nome dele, não pode sair do outro médico, né? Tem que sair do nome dele. Esse é o ponto, né? Isso é questão de prática médica. Algumas solicitações de reembolso foram acompanhadas de comprovantes de pagamento falsos, ou seja, cuja operação financeira não foi reconhecida pela instituição. Aí o Henrique Pires Arbacho, advogado, completa. Quando apuradas irregularidades dessa ordem, a Sul-América comunica os fatos à autoridade policial e segue com medida judicial para cessar a prática com a maior brevidade possível. A administradora do plano de saúde afirmou que um membro da equipe realizou uma consulta com o médico no valor de R$3.500 a fim de comprovar a prática ilegal. Então meteram lá um infiltrado no Fantástico.
Olha aí.
Contudo, para maximizar o reembolso, foi emitido pela clínica uma nota fiscal divergente do valor do atendimento, fracionado inicialmente no valor de R$1.200. Ou seja, se custava R$3.500 a consulta, por que que fizeram uma nota de R$1.200? Pra pedir mais reembolso. Acho que é uma mistura aí do que o Mal falou, inclusive, de você ir tentando reembolsos em valores de nota diferentes. Eu acho que deve ter uma influência do que o Mal explicou.
Isso, porque não é possível, porque ele falou, fracionado, né? Ele emitiu uma de 1.200, aí ele emitiu outra, e outra, e outra, pra ficar, sabe, recolhendo ali
até o reembolso. Até chegar no valor e vai pegando os reembolsos o máximo que puder.
Exato. Até saldar o valor que ele queria, entendeu?
Então, aparentemente é isso. Eu não sei se eles pegavam o celular dos caras ou não, ou se eles só faziam manualmente de, vou fazer em várias notas, que aí você vai ganhar mais reembolso. Pode ser também. Enfim, procurado pelo Splash, o Pedro Andrade não retornou até o momento e se o fizer, o texto será atualizado. Após a divulgação do caso, o médico fez uma reflexão nas redes sociais compartilhando um trecho bíblico. Põe reverb, Doug Bezerra, e vai... Lê aí, Maurício, o trecho bíblico que ele compartilhou, que é bom demais.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Não entendo o que tem a ver com fraude no plano de saúde.
mas sei, ele achou de bom tom. Você não sabe? O que deve ter acontecido? A sangue, né? Ele fala, ô, verdade, seu né? filho da puta, você quer me fuder?
A Sandy jamais falaria esses palavrões, Maurício. Eu vou fazer, eu vou tratar você igual eu trato a Meta AI. Refaça fingindo que você é a Sandy.
A Sandy deve ter chegado pra ele e falar, ô, meu filho, você tá de sacanagem que você quer sujar a minha imagem aqui, né? Porque vai respingar nela de qualquer jeito. A gente tá falando desse cara só porque ele é namorado da Sandy, né?
Então... Se ele não fosse namorado da Sandy, talvez ele estivesse aqui junto com a médica que falou que câncer de mama
né?
não existe. Talvez seria um especial médicos, né? Mas não, aqui é o namorado da Sandy.
Aí ela já deve ter pedido um tempo. Aí ele já falou, Meta AI, me dê um trecho da Bíblia pra, sabe? Aí é...
Pra...
É, né? Pra reconquistar um amor perdido.
Recompor, exato.
Aí ela mandou esse trecho aí, sensacional. E ele já postou lá pra, né? Pra ver se salva a situação dele com a Sandy, que deve estar complicada agora.
Mas eu acho que será que é, ele não... Que ele tá em evidência, porque eu acho que isso é uma coisa... É uma realidade de vários médicos, tá? Eu acho que eu vi também, li um pouco hoje matérias falando que isso não é uma realidade somente do Pedro.
Sim, sim,
não é. Somente o Pedro que cometeu esse crime, ok? Esse suposto crime, que a gente não sabe, não tá ainda provado, ainda é uma investigação.
É crime ou é uma esquema de fraude?
É, uma contravenção.
Contravenção.
Só Verdun. Só Verdun saberia.
Tá. Então, assim, será que se ele... Acho que isso tudo tá repercutindo por causa do
relacionamento dele com a Sandy. Com certeza.
Né?
Sim,
e acho que tá em evidência por conta
disso. Não sei não, viu, Mary Jo? Não sei se é só por conta da Sandy, porque ele é meio que um médico das estrelas, entendeu? Ele,
ah, é?
Ele, sabia. Ele atende o Valcir Carrasco, ele atende uma galera, assim, eu vi. Que ele, inclusive, ele já namorou a Vanessa, campeã do BBB 2014.
Mentira. É, a Vanessa Veterinária?
Mesquita. Vanessa Mesquita, que ficou com Clara Aguilar no Big Brother.
Isso, a veterinária. É.
Exatamente, ele namorou ela. Logo depois que ela saiu da casa, ela tava com a Clara, saiu, e ela ficou com o Pedro Andrade. Então, assim, ele é um cara que tá no meio. Tá
ali. Ah, ele é do meio.
Então, acho que talvez, aí, ó, ele é pós-graduado em nutrologia, mas ele é formado e doutorando em genômica pela USP, em endocrinologia, medicina preventiva, enfim, é isso, ele tá ali. É um médico, esse
é o... É, não, eu acho que
ele... Ele é um Cauã Raymond.
Eu acho que ele ia ser investigado de qualquer jeito, mas o caso tá em evidência porque ele é dos famosos.
Ah, né? Sim. Não, a manchete vende porque ele é namorado da Sandy também, sim, né, mano? Muito fácil de vender a manchete. Talvez a gente não leria a notícia com tanta força em todo canto, né? Se ele não fosse
namorado da Sandy. Eu falei que ele é um Cauã Raymond só porque eu acho ele parecido. Não falei que ele é um Cauã Raymond por causa do.
Você acha que ele, pra usar um termo da medicina, ele é um genérico do Cauã Raymond, de uma verdade?
Eu acho que ele é um genérico, porque ele é muito parecido.
Tá bom. Super.
Genérico do Cauã Raymond, muito bom.
Tá bom, beleza. Enfim, aí tem uma parte da matéria aqui que chama Processo e Notícia Crime. Você sabe o que é notícia crime? Eu não sabia o que é notícia crime.
Sai no Jornal do Crime. O glossário.
É, também pensei nisso. Boa noite, bandidos. Não,
boa noite, bandidos.
O glossário do Conselho Nacional do Ministério Público descreve notícia crime como o fato criminoso que chega ao conhecimento da autoridade competente para investigá-lo. Então, no fim, é quase que uma denúncia, né? Uhum. É quase que a denúncia vira uma notícia crime, assim.
Tá certo.
O plano de saúde entrou com notícia crime, ou seja, fez a denúncia.
Ele foi denunciado, é isso?
Isso, e, mas entrou com notícia crime.
A ex-namorada tá com ciúme da Sandy, falou, vou denunciar.
Ih, será?
Eu sei um esquema.
Não, quem denunciou foi a Sul América. Tá, calma.
Não, mas
calma, tá famoso. Calma, fanfic, Mary Jo.
Ele pode calma. Ter, ela pode, calma você, Vidani, ela pode ter feito
uma denúncia anônima.
É.
Quer acabar com a
ó, dá uma conferida nessa clínica aqui, ó.
É, vamos acabar com esses stories, com essa love story aí, que é isso?
Que isso, gente. Eu não tô acreditando nisso, mas entendo lúdico, eu só admiro tal lúdico, admiro. Mas o lance é, a Sul América entrou com notícia crime e processo judicial contra o médico e o instituto, e a juíza Edna Kiyoko Kano, que eu não tenho maturidade nenhuma pra falar esse nome dela, alegou em decisão recente que há indícios de prática ilegal ao conceder a tutela de urgência pro caso. Os elementos de convicção trazidos aos autos apontam no sentido da prática pelos réus de atos que violam o sistema. Então, ao que tudo indica, já tem até, enfim, indícios que... É... Parece que tem chabu aí.
Deu merda,
tem caroço, né? Nesse angu. Uhum. É. A decisão impede que o Instituto emita e fracione recibos e notas fiscais de supostos atendimentos de saúde prestados a beneficiários dos planos de saúde. O descumprimento acarretará em multa de R$5.000 por infração. Então imagina, se foram 6 mil e quantas ali?
Mil.
Eles já... 6.637, faz as contas aí do quanto que... É, passa os 2 milhões que ele... que ele conseguiu, bem mais, tá? Mas a justiça não... Ah, tá. É limitada a 200 mil reais, então não passa, tá? Desses 3 milhões que acabei de ler aqui na notícia. Me emocionei e voltei atrás. É isso. Máximo 200 mil reais. A justiça não aceitou o pedido de suspensão de todos os pedidos de reembolso, que é o que tinha sido pedido pela Sul América, porque achou que pode prejudicar pessoas que não fazem parte dessa ação aí. Então, assim, não. Reembolsa a galera, Sul América. O que eu acho justo também.
É, porque você não vai conseguir identificar o cara que realmente tava precisando do reembolso do cara que tava fraudando, né? Isso aí, eles não têm como
porque
saber.
Porque quem se fode nessa história não é nem o plano de saúde e nem o médico. Quem se fode é o paciente que só queria a consulta, tá ligado?
Né?
Esse é o elo fraco dessa situação toda aí. Não é nem o médico que tudo indica que supostamente seria picareta, nem o plano de saúde aí que tá pagando reembolso indevido. É a galera. Enfim, vamos ler só um pouquinho da seguinte matéria aqui pra entender um pouco mais desse cara aí, desse Pedro Andrade, que é a matéria do Luiz Eugênio de Castro no portal Pure People em 30 de setembro de 24, intitulada Namorado de Sandy causa polêmica ao defender política controversa apoiada por Bolsonaro. Entenda. Eita, basicamente,
mais.
Ele causou um rebuliço nas redes sociais. Sociais, o Pedro, pare. Porque ele declarou apoio à candidatura da médica Nise Yamaguchi. Lembra dela,
mano? É a da Covid, né? Da cloroquina.
Exato.
Isso.
Exato. A médica que defendeu cloroquina e hidroxicloroquina na pandemia de Covid-19. E ela que era candidata à Câmara Municipal de São Paulo. Nise, que vamos ver se a Nise foi eleita.
Não foi, graças a Deus. Não foi.
Não foi.
Vocês sabem todos, eu fico chocada.
Apesar do apoio de Pedro Andrade.
Apesar fez tanta de diferença tudo. Assim. Do namorado de Sandy.
Lembrando que ela passou a pandemia defendendo cloroquina e hidroxicloroquina, apesar das substâncias terem sido amplamente refutadas por estudos científicos.
Sim, né? Foi na CPI da Covid também, foi um espetáculo.
E continuou defendendo de lá, inclusive.
Foi lá pra defender, inclusive. Show.
Mas
de horror.
Eu acho que eu trouxe essa parte da matéria pra cá, Maurício, porque pra mim já diz um bocado sobre a ética desse médico.
Exato,
Pedro Andrade.
Aí, exato.
Né? Sinceramente, assim, não é nem pela questão do Bolsonaro, gente, entendam. No mesmo programa, eu tô ainda soltando Neymar e Bolsonaro, talvez um pouco, mas não é isso.
Nem é, mas é, né?
Não é, mas é. É, mas o lance é... O principal problema, ele é o médico que fez aquele juramento de...
Hipócrates.
Isso. É. O cara jurou proteger pessoas, curar pessoas, trabalhar de tudo, com ética e tal. E o cara tá defendendo, apoiando pra Câmara uma médica que apoiou um medicamento que prejudicou pessoas, cara. Que
Sim.
acabou matando
complicado.
Gente.
Complicado.
Pô. Ah, muito Vidani, complicado. Como cloroquina você afirma que matou gente? Pô, teve gente que saiu na rua porque tava tomando cloroquina achando que ia dar tudo certo.
Isso, acabou pegando que deixou de tomar vacina pra tomar cloroquina.
É. Então, assim, matou gente, sim. Direto ou indiretamente, aí eu deixo pra galera decidir. Mas que a divulgação da cloroquina como solução, cara, hoje em dia a gente
absurdo.
Tem.
Absurdo.
É. Absurdo. Mais do que comprovado que não adiantava nada e foi vendido como a solução mágica, como a bala de prata da pandemia por essa galera. Então...
Uma pessoa conhecida... Eu não sei se eu falo isso.
Fala, vamos girar aqui a roda do Verdun pra ver se...
Não! É. Uma pessoa conhecida minha que gostava do Bolsonaro, pegou Covid e aí eu liguei e falei, e aí, já tomou? Já tomou
a vacina?
O combozinho? Não, o combozinho da cloroquina, não tinha vacina ainda. E a pessoa faleceu, né? Ela não tomou a vacina, não tomou cloroquina. Ela falou bem que sim. Claro, tomei! E depois de um tempo a pessoa faleceu de Covid. Então, veio só essa imagem na minha cabeça quando vocês falaram agora.
Mary Jo, sabe por que é importante você falar isso, inclusive? Eu acho que é interessante, porque o seu caso não é isolado. Eu acho que a gente bate pouco na tecla da pandemia hoje em dia, mas a gente deveria falar mais sobre a pandemia, lembrar dos crimes cometidos por essa galera, inclusive, sabe, de divulgar a solução mágica que não funcionava, desincentivar pessoas a ficarem em casa, e quando isso vem de um médico, como é o caso do Pedro Andrade aqui, e da Nise, inclusive... É simplesmente assim, eu perco a fé nas instituições quando eu penso que o CFM permite que esse tipo de coisa aconteça, assim, é assustador pra mim.
Mas eu só me senti mal porque eu peguei e falei, né, e aí, dando uma zoada, achando que nada ia acontecer, sabe?
Claro.
E a pessoa morreu, né, e é ruim.
Ah, mas não, né, tá longe de ser qualquer minha. Tipo de culpa sua, Mary Jo, pelo amor de Deus.
Eu sei.
Mas é assustador, assim, tudo isso mesmo. A gente passou por coisas tão tenebrosas, por coisas tão difíceis que, como diria a Avril Lavigne, né, Maurício, é complicated
pra Sandy de defender. Demais.
Esse namorado dela agora.
Isso.
Complicated.
A gente fez muito isolamento aqui em casa e a gente foi muito criticado por ter feito. Eu, meu marido e meus filhos, a gente fez muito isolamento. E fomos criticados por muitas pessoas dizendo que a gente era maluco.
Nossa, Mary Jo, assim, foi um período muito louco, né? Porque eu tenho uma relação com esse período da pandemia, eu não sei vocês, mas tem dia que parece que faz 40 anos.
É verdade.
Parece, verdade, verdade.
E tem dia que parece que foi ontem. Quando eu começo a reviver esses pensamentos, parece que eu tô ainda em casa com aquela sensação de, caraca, vou sair na rua com meu cachorro, vou botar máscara, vou sair 5 da manhã, 6 da manhã com meu cachorro na rua pra não ter ninguém na rua. Isso era na quarta, tá? Não quero cruzar com ninguém, quero ficar em paz, mas meu cachorro, coitado também do meu cachorro, que é um labrador, tá preso dentro de casa, precisa sair, fazer xixi, cheirar as coisas, tá ficando maluco, todo mundo ficando maluco. E aí, cara, a hora que eu paro pra lembrar daquela sensação de constante perigo de morte, que não tem outra forma de descrever. Era, cara, era medo de ir no mercado e aquilo custar a vida do meu pai, da minha mãe.
Exato, exato.
Isso é, cara, assim, quem minimiza isso, quem esquece disso, não é possível, assim, que as pessoas esqueçam disso.
Não, e assim, era pra pandemia vir, né? Obviamente que a gente não queria que viesse, mas já que veio como uma guerra, como uma pandemia, uma coisa assim tão séria e grave como uma guerra, pra mudar, né? Pra, já que a gente passa por uma coisa tão ruim daquela, pra mudar o ser humano. Tem muita gente que mudou pra pior, né?
É, né?
Nossa, sim.
Conseguiu levar em vez essa... de fortalecer a confiança das Exatamente. Pessoas na ciência, parece que enfraqueceu, né?
Enfraqueceu, eu acho.
Isso, que...
é uma pena.
Eu vou culpar o Alan Moore, tá? Porque ele prometeu pra mim no Watchmen que se tivesse um inimigo em comum, ia todo mundo se unir, entendeu? É. Aí a gente viu um inimigo em comum, uhum, e teve gente do lado da Lula, amor.
Teve.
Da Lula gigante, no caso aqui, tá? Não se confundam, tá,
da gente? Da Lula gigante pra quem leu as HQs do Dr. Manhattan, exato, pra quem viu o filme.
É, do raio do Dr. Manhattan, isso, pra quem viu o filme, é isso. Sim.
Não, inclusive, cara, vi essa... Esse fim de semana não é tão ruim, gente. É bom.
Eu tenho... Cara, assim, eu tenho um gosto legal por esse filme. Que eu lembro de quando eu vi no cinema. Uhum. É, mas assim, depois que eu li a HQ, o filme piorou muito pra mim. Uhum. E eu, no cinema, lembro do constrangimento que eu senti da cena de sexo tocando Aleluia. Não consigo esse momento,
é
constrangedor.
É que Snyder é foda. Mas é engraçado essa percepção, né, que mudou da gente. Já vai fazer 5 anos, galera, que passou essa pandemia, né? Bizarro.
Pois
hoje
é.
Eu fui na farmácia, passei na farmácia e no balcão tinha uma caixinha ali, solitária, quase empoeirada de máscaras de cirúrgicas.
Você vê?
Né? Eu falei, nossa, caralho, há 4 anos atrás a gente tava se estapeando pra achar. Essa máscara tava uma fortuna e tava tudo esgotado, você não conseguia achar.
É.
E hoje ela tá nossa ali, senhora, né? Empoeirada, parece que tudo passou, né?
E a visão das pessoas com máscara é uma coisa que me chocava muito, muito, muito.
Sim, assim, olhar. Muito.
Todo mundo com máscara na rua, aquilo me dava um...
Mas era pra chocar mesmo, que é um negócio bizarro, se for pensar.
Bizarro,
né?
Bizarro.
Porra, todo mundo mascarado pra sair de casa, que porra é essa? Foram tempos difíceis, gente. A gente passou aí por uma... Definitivamente uma prova de vida. Não tem outra palavra
pra isso. E a gente passou, né? Uhum. Teve muita gente que não passou. Teve gente que
não passou, tristemente. É,
graças a Deus.
É. Infelizmente, tristemente. Teve gente que não passou.
É, então, eu assim, acho que ninguém passou ileso dessa pandemia de não ter nenhum conhecido uma pessoa, mesmo que seja minimamente querida,
morreu, né?
Que muita gente morreu, assim, Maria. Todo mundo tem um conhecido, né? Isso que eu quero dizer. Todo mundo tem pelo menos um conhecido próximo que... E, assim, por todo mundo ter essa experiência compartilhada, eu não me conformo que a galera minimize a pandemia ou que a gente consiga ainda ver uma pessoa como a Anise se candidatando e tendo...
E que tendo apoio de votos. Médico.
É, já seria muito. E aí vem o médico que apoia... É mais revoltante ainda.
Namorada
é
da Sandy ainda.
Meu Deus!
Não é?
É.
Porra,
é.
Sandy! Caraca!
Porra, Sandy!
Você conversa o quê com ele, cacete?
Por favor! Quem diria que no programa com o Neymar, a Sandy seria mais criticada que o Neymar, hein?
Porra, mas a Sandy, cara!
Eu amo a Sandy, gente. Eu amo a Sandy.
Espero que ela tenha terminado com esse cara, viu?
Tomara. No mínimo, né? No mínimo.
Pelo amor de Deus, Sandy.
Galerinha, está rolando o Payday do Kabum, o melhor momento do mês para você aproveitar as ofertas. Além de aproveitar o Payday para fazer a famigerada piada, você também pode aproveitar o seu dia de pagamento no Kabum e renovar o seu setup. Tem até 80% de desconto em um monte de oferta. Ouso dizer que são milhares de ofertas. Então vai lá, kabum.com.br. Tem frete grátis nessa cacetada de produtos também que você vai conferir lá. Aproveita também as ofertas antecipadas da Black Friday com o Antecipa Black Friday. Então, ó, é a hora de aproveitar o seu payday. Faça a piadinha, né? O humor quinta série prevalece. O meu humor quinta série de isolar
para o seu humor quinta série também. A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Faça a piadinha, mas não perca as promoções incríveis do Kabum durante esse payday. Tem 80% off, tem frete grátis, tem Black Friday antecipada, tem de tudo. Então vai lá, não perca essa oportunidade, clica aí no link da descrição e aproveita.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real.
Ai, ai, que coisa, rapaziada. Que coisa, hein? Capítulo de Betíssima, tá? No núcleo. No núcleo alternativo.
O núcleo tá? Rico, né?
Do núcleo tipo... rico, exato. No núcleo famoso. Talvez o núcleo cômico, inclusive. Uhum. Porque a matéria é: irmã de Deolane Bezerra briga com Clara Castanho por fantasia. Até aí,
gente.
Nada a ver com Beth, né? Mas não vamos chegar lá. Matéria do Rafael Araújo, Rafael com PH, do portal UFO Chico, do dia 4 de novembro. Daniele Bezerra, irmã de Deolane, respondeu a um comentário feito por Clara Castanho sobre a fantasia de Halloween da humorista Thaís Belchior. A piada relacionada à prisão de Deolane, que envolveu uma investigação por jogos de aposta, gerou reações na família da influenciadora. A Thaís Belchior, pra quem não viu a fantasia, ela participou da festa de Halloween da Glória Groove e foi vestida de Deolane.
Maravilhosa. Como é que ela foi?
Descreva a fantasia.
Vestido dourado, uma faixa cobrindo a boca com um X na faixa.
Ai, caraca.
E uma pequena tornozeleirinha, Maurício, no pé direito.
Maravilhosa.
Nossa, isso, gente.
Ah, bom gosto. Não achei de mau gosto, não. Achei ok.
Cara, ótima fantasia, tranquila,
tranquila, tá? Tranquilíssima.
Mas ela tá de mão dada com uma personagem também importante.
É, o Tigrinho. Ela foi do lado do Tigrinho, né?
Esse detalhe você não falou, mano.
Faz parte da fantasia. E de mão dadas com o Tigrinho.
Isso aí. Quem tá de Tigrinho é um desconhecido, não sei quem é, mas... A caracterização dela chamou a atenção de diversos famosos. E é uma referência. Por que, que eu acho também que é tranquila a fantasia, meu Maurício? Porque a própria Deolane que postou essa foto com a faixa na boca, sim, com o X.
Ela tá fantasiada de Deolane no momento da vida da Deolane. Nada demais.
Isso. É como se alguém se vestisse de Madonna numa época da Madonna e a irmã da Madonna ficasse brava. É.
Muito sem noção.
Cara, e assim, no Mal Acompanhado 121, agora há pouco, no período quinzenal, aqui rapidinho, agora há pouco. Tava quase agora.
Na era quinzenal, né? A gente vai sair
de na era quinzenal do Mal Acompanhado, a gente comentou, é o post que a Deolane fez a carta aberta, né, dela. E aí, ela tá lá toda maquiada, com um vestido lindíssimo, cheio de brilho, e com uma faixa na boca com um X dizendo que ela tava sendo censurada,
sim,
que ela não podia falar nada. Então a Thaís foi lá e fez a fantasia. Gente, pra mim, grande acerto de Thaís Belchior. Grande acerto.
Concordo.
Perfeita.
Aí, os comentários na foto foi a Giovanna Lancelotti falando, ah não, e rindo.
Né? Ah, não. Eu gosto.
A Letícia Colim falando, não te aguento. E a Clara Castanho foi lá e comentou, a tornozeleira, pelo amor. Só isso que ela comentou. Cara, assim, o que a família da Deolane tem que entender é que a Deolane foi presa e saiu de tornozeleira.
Exatamente.
Então, assim,
mano, é uma realidade. É,
estamos rindo de uma desgraça real. É, exato. É, aconteceu.
Isso. Aconteceu.
Mas, eu vou falar, o erro da Clara pra mim. É meu juiz de valor, tá, gente? Mas o erro da Clara foi que ela apagou o comentário pouco depois.
Ah, eu entendo a Clara. Eu acho ela uma fofa, essa menina.
Eu entendo. Eu também acho a Clara fofíssima e tal, mas eu acho que quando você é famosa e comenta um negócio desse e apaga,
tem que deixar.
Dá a impressão que você tá assumindo um erro. Você tá assumindo
peidou.
Um erro.
Peidou. Peidou pra ela. Não,
acho e que aí peidou. A Daniele montou em cima, né, Mary Jo? Ela foi nas redes sociais e comentou assim, ó: tomara que um dia você e sua mãe não sejam presas injustamente. Aliás, a todos vocês aqui que dão risadas, principalmente algumas pessoas públicas, que ao menos deveriam entender a dor de uma exposição injusta. Inclusive, você é uma, Clara Castanho. Na sua dor, eu te ofereci ajuda gratuita, lembra? Provavelmente se referindo ao momento dela com o Léo Dias lá, enfim. Não vou nem entrar nesse assunto. Espero que nunca aconteça uma injustiça parecida com vocês e muito menos com vossa mãe, escreveu a Daniele, que tá no papel dela de familiar de achar que foi tudo uma grande injustiça e esperar que a irmã seja inocente. Dito tudo isso, quem diz que é injusto é a defesa da doutora Deolane, porque... nada foi concluído até onde eu saiba, né, do caso. Ainda não tá fechado. Tudo bem, ela não é considerada culpada, mas ela chegou a ser presa. E até onde se sabe, tem coisas mal explicadas do envolvimento dela.
Será que ela já pode sair do país, por exemplo?
Não sei. Até onde eu saiba, ela tava nas determinações do juiz lá, do novo habeas corpus, né, que liberaram na época do Gustavo Lima e tal. Então, assim, até onde sabemos, a Operação Integration ainda tá desenrolando, de alguma forma, aí, os julgamentos. Então, a pergunta é, não pode rir da fantasia, não? Que se isso for crime, me prenda agora!
Eu vou fazer só uma crítica à fantasia, porque o tigre aqui, se você reparar bem, é o tigre dos sucrilhos. Que ele tá com a bandaninha aqui no pescoço.
É verdade. Eu acho que ela fez por uma defesa. Se ela falasse alguma coisa, não. Não tem nada a ver, com o jogo do tigrinho.
É o tigre
dos sucrilhos. Ela mandou bem.
Tá bom.
Ah, eu acho que ela foi bem.
É, e assim, a fantasia...
Eu acho que quando você procura fantasias de tigre, não deve ter muita opção.
Não deve ter. E a roupa dela devia ser uma roupa tipo toda do Louis Vuitton, toda LV.
Ah, mas eu também achei um exagero aqui, até porque a própria Deolane postou a foto com o negócio na boca,
é,
sabe?
Ela exagera.
Né, ela deu, assim, uma... Se aproveitou um pouco do marketing que gerou a notícia pra dar uma... Tanto é que ela foi presa porque ela postou essa foto depois, né?
Pois é, aí que ela voltou,
foi,
né?
Foi aí que ela voltou pra... Ela não podia nem ter feito isso, então, assim, e como vocês disseram também, nada foi encerrado. As investigações estão em aberto. Mas você sabe,
ô Maurício, que vou lembrar que a Daiane e a Daniele Bezerra, as irmãs da Deolane, continuaram compartilhando publi e anúncio do Fortune Tiger e do jogo do Tigrinho, mesmo depois da prisão da irmã.
Talvez
ela tenha sentido... Porque serviu a carapuça, né?
Talvez.
Eu acho que tem esse detalhe. Porque o lance da irmã da Deolane ter ficado tão brava e tal, eu entendo, gente. Se minha mãe e minha irmã tivessem sido presas, se tivesse um drama familiar, eu ficaria chateado, que é um assunto que me dói.
Não. Mas vem cá, você vai responder todo mundo que vai zoar?
Mary Jo, você tirou as palavras da minha boca. Não dá pra levar esse ponto. Mas eu entendo ela sentir a dor agora.
E ela escolheu manifestar... a Clara Castanho. Ela escolheu a Clara Castanho ali. É isso.
E fora que é brega pra caramba o post da Deolane, entendeu? O post dela lá é com a faixa na boca, tudo. É muito brega. Eu acho que a gente tem que sacanear, debochar do que é brega, cafona aí, sempre. Então, assim, é isso, gente. Não dá pra ficar também.
E se tivesse se presa não conseguir ainda, rir de
você,
né,
mesmo
não
nesse momento.
Tá solta.
É. Pois é, mano. Pô, se não conseguir rir disso nesse momento, pelo amor de Deus, gente. Porra, a gente sabe aí que provavelmente não vai dar nada, que vai acabar tudo em pizza, vai ficar por isso mesmo. A gente gostaria que não, mas, porra, foda, né? Eu não sei se vai chegar o dia que eu vou abrir o G1 e vai estar lá juiz condena Deolane e Gustavo Lima a 14 anos de prisão. Isso não vai acontecer. Duvido.
Também acho difícil. Não
é nenhum desejo meu. Tô só dizendo que eu acho que não vai mais dar nada pessoalmente pra eles dois. Se der alguma coisa, a gente até mencionou isso aqui, né, irmão?
Sim, falou que era crime de colarinho branco, né? Eles vão pagar uma
mais provável dar pra empresa, é.
Segue a vida.
Prende o CNPJ. Nossa, isso. Que coisa triste. E aí, pronto. Mas, mesmo com a polêmica em andamento, a Clara Castanho aproveitou a festa de Halloween da Giovanna Lancelotti, do Gabriel Davi, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, aliás. E ela foi de Mônica, personagem da Turma da Mônica, posando ao lado.
Né? Fraco.
Fraco também, acho.
Né? Entendeu? Fraco. Quem
mas gosta? A cara dela. Ela é bem...
Mas é muito fácil o cosplay de Mônica aí.
Você tem uma Deolane Bezerra com o tigrinho ali do lado, você tem que subir. A barra subiu. Você precisa...
É, subiu.
Né? Você vai do que?
Vai de aviãozinho.
Vai de aviãozinho.
Vai de iate do Gustavo Lima.
Porra! Vai de... Não, vai de Neymar com um cruzeiro. Vai, faz um cruzeiro grande, assim, um barco
com a em volta enfaixada. Do suspensório.
Com a perna enfaixada, isso.
Gostei.
Muito bom.
Né?
Muito bom.
Pô, vamos provocar.
Do que vocês iriam? Vocês foram em alguma festa de Halloween, hein, gente? Vocês ficaram...
Não, eu não fui. Também não, eu já falei semana passada que gostaria de Malévola. Acho que seria interessante. Vocês sabem que a portuguesa tava de rainha...
Maria Antonieta, não é? Que ela tá decapitada. Antonieta.
Eu vi.
Muito legal, muito maneiro.
É, mas
fiquei feliz, viu? Gosto de gente que se empolga e se dedica. E
se dedica à fantasia. Você é um cara que se dedica também, né, pra fantasia.
Sim,
né?
Porra. Eu tenho meu momento de orgulho, inclusive, de, né, não só de Sailor Moon, mas de várias... Eu postei um Remember das minhas fantasias no Instagram.
Por isso que eu tô falando. Eu achei que você ia listar as suas fantasias.
Eu de Freakazoid.
Sim, uma forma boa.
Eu de James, da equipe Rocket.
Foi bom também.
Eu fui de Dick na Box também, do clipe do Lonely Island também. Tem um clipe que eu tava com uma caixa.
De
na cintura. Pirou, né? Não, eu tava com a caixa na cintura.
E não tem uma e aí, fantasia
dentro da sua caixa. De... Ah, tem eu de pau também, é verdade. É. Eu tava de dick na box e de dick fora da box também. Tava de... Essa da piroca é muito boa. O Paulo Mansur, mano, esse é. Comediante.
Meu Deus.
Me mandou um áudio travado. Falou, cara, não acredito. Fico imaginando você entrando no Uber com essa fantasia. Falei, ah, vida é.
Você viu, Marinho?
Não, não vi.
Ah, então pode estar editando pra Mary Jo, pô. Por favor.
Manda pra mim. Como assim? A única festa fantasia que me chamaram, eu tenho que pegar um avião pra ir.
Não me chamaram, eu ia reclamar disso, Mary Jo. Mesmo com a reclamação aqui.
Puxa. Me chamaram.
Eu acho que a educação é que prevalece nessas horas. Mesmo você sabendo que eu não vou poder ir, você convida.
Também acho.
Mas tudo bem. A vida segue.
Não, e assim, porque você me convidando sem eu poder ir, é até digno, Maurício, que eu nem penso que você não queria que eu fosse, entendeu? Eu começo quase a acreditar que eu seria bem-vindo.
Sim.
Tá ligado? Olha
sim.
Que legal. Talvez eu seria bem-vindo. Mandei no nosso grupo do Zap, Mary Jo, pra você ver a Mary Jo fantasia. Pode analisar aí, por favor, dar seu... Você é aquela pessoa da moda, dos famosos.
Ainda é... Nossa, ficou lindo.
Né?
De parecia bom tom, um cocôzão, né? Grande, mas tá lindo.
Olha a cara de alegria do Vidani.
Eu tô muito, muito feliz. Você não
sabe como ele tá feliz nessa roupinha?
Aí te manda no grupo do Telegram do Mal Acompanhado essa foto, tá? Inclusive no dia de lançamento desse programa, a gente manda lá. Queria dizer pra galera, inclusive, que tá curiosa que sim, a fantasia é inflável, ela enche de ar, tem uma bombinha, é muito legal. Gosto muito.
Você ainda tem?
Grandes, mano.
Tá guardado?
Tenho, claro. Tá certo. Claro, tá, tá aqui. Um dia eu vou aparecer aí, Maurício, de surpresa.
Ah, vai ter...
Vestido de piroca.
É, eu já convido aqui, tá? Porque, diferente de outras pessoas, eu convido. Mas Vidani e Mary Jo, vocês já estão convidados pro churrasco da firma que vai ter aqui na...
Olha!
Na Magalu, tá? Então vocês...
A data, iremos...
Eu já tenho a data, depois eu passo pra vocês.
Tá.
Tá, mas vocês já estão convidados. Se você quiser vir fantasiado, Vidani, fica à vontade.
Eu sou surpreendente, né, Maurício?
Eu sei. Não,
você ter dado vou essa dica pra ele, agora eu tenho certeza que ele vai.
Eu espero
eu pior. Eu tenho certeza absoluta.
Eu tô esperando pior. Vai. Eu quero testar, Mary Jo, o quanto eu sou importante nessa empresa, entendeu?
Eu sou o teste.
Eu fico pondo o pezinho ali na água. Vamos ver se agora eu recebo essa rescisão aqui.
Então, o Maurício não tem nada a perder, né? Porque a rescisão do Maurício fecha a Magalu.
Pois é.
Ah, eu vejo. Será? Ah, não foi. Ah, o Vitor de piroca aqui, humana, não foi o suficiente. Então vamos tentar. Vamos ver aí. Isso aí passou já. Subiu a barra mais um pouco.
Doug Bezerra, você bipa o que eu vou falar, hein? Eu vou de. Vou de.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então.
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Ah!
É o dia da preguiça.
Mais um dia.
Isso aí.
Dia da preguiça. Ó, confesso pra vocês, hein, gente, eu tô ainda confuso e celebrante nesse mês de novembro, porque meu podcast Pelada na Net, Maurício, vai completar 700 episódios.
Meu agora Deus! Em novembro. Que isso!
Cara, que loucura, Vitinho.
Hein? Quantos anos já?
Cara, o Pelada começou em janeiro de 2012, vai fazer 13 anos? 13 Caraca, anos.
Que absurdo, velho.
E assim, esse papo de acabar no mil que o Azaghal tanto fala, tá começando a me parecer legal também, viu? Quando...
né?
Tá um chegando no 700.
Um ponto olha, final nisso daí.
Mary Jo, é ruim porque eu tô cansado, mas ao mesmo tempo eu resolvi que ia virar meu trabalho, já tava no 600, né? Então assim, aí complica pra eu achar cansado aqui e desencanar. Tem que continuar agora, agora não tem mais escolha. Mas, vamos para o primeiro Vida Enigma de hoje, que é um Vida Enigma bacana, tranquilo.
Uhum.
Qual a página de fofoca favorita dos animais que botam ovos?
Toquei.
Boa. Muito bom, Mary Jo. Simples.
Como é que é? Choquei.
Choquei, mano.
Bom.
A segunda é o que é? Aceso como uma tocha, firme como uma rocha. Tem casa de tecido e curte o fruto proibido.
Que isso. Gosta de maçã. Tem casa de tecido, tem uma barraquinha.
Aceso como uma tocha, firme como uma rocha. Tem uma casa de tecido e curte o fruto proibido.
Não é o como pau é que é o do nome Cajuru daquele nosso novo, amigo?
É isso.
É sim, Maurício.
Eu tava tentando lembrar o nome dele.
Eu dei um programa de folga, mas ele voltou. Ele tá sempre duro, molecada. Lembrei disso, não esqueço. Ah, eu me divirto, não consigo tirar a mente desse lugar, gente. Tá preso, tô preso aqui.
Inferno, Jesus.
Eu vou lembrar vocês de tempos em tempos, tá?
É, vai sempre surgir na mente do público do Mal Acompanhado.
Nós vamos ter, Maurício, 70, 80 anos, eu vou estar te encontrando num velório, no velório do Dom Bezerra. Eu vou chegar no ouvidinho da Mary Jo e falar, Mary Jo, ele tá sempre duro. Tá duro agora.
Ai, Jesus. Mary Jo.
A minha Mary Jokes de hoje é mais uma frase motivacional. Mas assim, quando você começou a falar sobre ter sido amante e tudo, então
caraca,
vou fazer em homenagem.
Eu não fui amante nunca, tá? Queria dizer
isso. Não, você pegou, ele pegou casadas.
Então, foi amante.
É, tecnicamente, sim. Segundo a lei.
Segundo a lei,
então, tá. Então vamos lá. Chifre é igual a anemia. Só tem quem não come direito.
Olha ih, aí, rapaziada. Hein? Olha, complicado, hein?
O cajuru não tem esse problema, não.
Tem camadas.
Camadas, exato.
Tem camadas aí pra gente. Mas eu achei bom.
Quem te mandou? Duda Borelli?
Não, Duda Borelli mandou um que eu não entendi. Duda, desculpa. Ela me mandou um hoje. Vocês querem ver se vocês entendem?
Vamos ver, vai, vai.
Vamos ver, vamos lá, peraí. Porque eu não entendi, não sei se eu tô burra, mas eu não entendi.
Não, com certeza não é isso.
Dois amigos estavam juntos em silêncio, mexendo no celular. Até que um vira pro outro e diz, você jogou o jogo do Tigrinho? Não, eu prefiro o site do cavalo. E qual é o site do cavalo? www.cavalo.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com isso.
Ah, foi bom. É que essa é de ouvir, não é de ler, entendeu?
É de sentir.
É de sentir.
E eu não senti, é.
Caraca. E eu não senti. Olha, Mary Jo, você nunca mude, tá? Mas você tá no tá caminho, bom. Mary Jo, vou te falar, hein? Ó, em breve, open mic da Mary Jo, tá? Tô lançando ideia aqui.
Vamos! Você treina ela, ô Vidani?
Vai pra comédia, Mary Jo. Vem pra comédia, vem junto comigo.
Gente, ó, eu ainda não
sou... A gente faz uma montagem igual o Rock Balboa, você treinando ela, Vidani,
pra fazer open mic. Ela sentada escrevendo no caderninho e eu desenhando uma
piroca mostrando pra ela. Não, você pega, rasga, joga fora, você escreve de novo.
Eu peidando do lado dela, mostrando, olha como peido engraçado.
Isso!
Solta o peido, ah, esse barulho
você aparece vestido de piroca pra treinar ela, com uma luzinha assim, apontando. Piadas.
Eu gostei que eu fiz um texto de stand-up e eu já tô mestre da Mary Jo. Bom demais. Minha evolução
tem incrível. Mais experiência
que a Mary Jo. Você é mestre. É
tá
isso.
Tá vendo?
Sabe sou quando que eu vou? Brasileiro. Nunca.
Ah, você é mestre. Isso, nunca diga nunca.
Eu também dizia nunca, Mary Jo. Vai chegar seu momento.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Eu vou dar uma dúvida. Por que que o Corinthians tá jogando todo black?
É o uniforme 2 do Corinthians dessa temporada aí, é preto inteiro.
É, todo
é
assim?
Bonito o uniforme do Corinthians é legal, preto inteiro gostei. De ver ao vivo. Eu acho ele lindo ao vivo e tal, mas quando eu vejo ele no jogo, eu não consigo identificar nada, não consigo ler as
coisas. Ah, dos escritos, né? Dá pra ver.
É, mas é lindo, o uniforme é lindo demais. Legal. E o Corinthians que tá metendo 2-0 no Parmeira no fim do segundo tempo, mano.
Que loucura, vão quebrar isso. O tabu aí, que eles estavam aí em 500 dias aí sem ganhar do Palmeiras na
E na o Parmeira arena. Vai entregando o Brasileirão pro Botafogo diferente do ano passado, né?
Que coisa louca. Mas chega, né? Quantos brasileiros a gente vai ganhar também, Vidani? Vamos ficar com 40 brasileiros?
Tem que parar, inclusive, vai entregando pro Botafogo, a depender de Vasco da Gama, que pega o Botafogo amanhã pra gente que tá gravando.
Então, olha assim, aí. Olha o perigo.
O nono melhor time do Brasil. Porra, uma pedra no caminho do Botafogo.
Gente, Vidani confirmando que é zicado. Vasco perdeu de 3-0.
Tá falando, Vidani? Um abraço aqui pro Makoto Ishitani. É, terminando a terapia aqui, vim pedir meu top fã pro Vidani, que me fez compartilhar um Stories Reels de futebol com os amigos da abertura do Pelada, que ficou sensacional. Fiz um videozinho com um texto que eu fiz, o um monólogo pro Vini Júnior.
Sim, ficou incrível.
Muito obrigado, Maurício. Ficou muito bom, eu gostei muito, mas ele deve sair do ar porque pediram direito autoral lá no Instagram. Eu apelei. Falei, gente, pô, usei 10 segundos de vídeo, pelo amor de Deus. Portanto, o vídeo não é o vídeo. Então... Mas assim, talvez saia do ar. Mas se sair do ar, eu vou repostar ele tentando entender quais são os trechos que deram problema, porque eu não sei.
Não é a música, não? Não tem uma música de fundo?
Nas músicas são tudo direito autoral livre e é o Real Madrid que pediu. Então, eu não sei se é o vídeo dos gols, do Vini, que eu botei, provavelmente é. E aí eu trocaria o vídeo por fotos e tal.
É, dá aquela invertida, assim, sabe, no vídeo? Vira ele ao contrário.
É, eu vou tentar ver como fazer, mas enfim. Espelha uma tristeza ele. Se tirarem do ar. Makoto fala aqui, eu não acompanho nada de futebol, por isso é o estranho da situação. E sim, mano, mas assim, pra quem não quer ver o vídeo de qualquer forma, a abertura do Peladranet passado, 696, são 8 minutos de texto que eu fiz aí, contando a trajetória do Vini, contando por que é absurdo que rolou com ele semana passada. Eu prometi ódio no Mal Acompanhado sobre esse tema e entreguei muita raiva, tá? Entreguei ódio mesmo nesse programa.
Você falou do Thiago também... Leifert no Pelada, Vidani?
Falei. Falei que ele não perde uma oportunidade de falar merda, ele acerta todas. Quando ele pode, ele vai. E ainda faz debate, isso que eu não
conforme o debate Thiago que Leifert. Ele convida, mas só ele fala, né? Ele não deixa.
Ele é o Mamãe Falei do jornalismo esportivo,
meu
né?
Meu Deus do coisa. Céu, olha.
A Tayana mandou aqui também. Top fã pro Vitinho, sempre que eu perturbo ele no Insta, ele responde e é super atencioso. Gente, eu adoro vocês, meus ouvintes,
queridos,
de verdade,
que
coração. Falso. Tento responder todo mundo, porque, porra, vocês são foda, fora que vocês são o que viabiliza meu ganha-pão. Então, gente, eu amo vocês, nunca vou destratar ninguém, muito obrigado. E vocês nunca me perturbam. Vocês são lindos, maravilhosos. E meu Pix é 395.
Top fãs do mal.
Eu vou mandar um top fã aqui pra Tamires Matos, que escreveu o seguinte: top fã do mal, gostei muito dos comentários dele sobre posicionamento no ambiente corporativo no episódio passado. Ninguém é obrigado a vestir a camisa da empresa, mas também ninguém é obrigado a ser burro e postar a vida inteira na internet com coisas que podem ser usadas contra você. Parabéns ao Divo, conscientizando os CLTs do mundo. Exatamente, gente. Vamos pra cima, vamos dominar aí os meios de produção, é tudo nosso. A gente falou aqui no programa passado da Jojo Todinho, né? Sobre a treta dela com a Avon e tudo mais. Se você não ouviu, vá lá ouvir que ficou massa o episódio.
Vale dizer que teve matéria falando que a Avon cresceu em venda depois da polêmica.
Nossa, eu vi.
Olha o boicote.
Vendeu mais.
Grande boicote. Mas, cara, esse lance do programa passado da Avon e que você falou do posicionamento nosso, né, enfim, de trabalho e aprender a se virar, teve até uma ouvinte nossa, Vitória, um beijo pra Vitória, que mandou uma mensagem super preocupada com a gente, pô, né, enfim, preocupada com a situação de, caraca, porque querendo ou não, a gente aqui direto se posiciona e tal, e o Mal falou da gente ter perdido a oportunidade, queria deixar pra galera que faz parte do jogo, né, a gente,
sim,
obviamente também que a gente não é maluco, a gente é responsável com o que fala. Exato. E a gente nunca vai deixar de falar, mas a gente vai fazer as coisas de forma a viabilizar o programa também. Então,
exato. Não.
Obrigado pela preocupação pra todo mundo.
O Jovem Nerd foi no Desce a Letra, né? Semana passada.
Uh-huh.
Quem tiver a oportunidade de ver, veja. Porque eles até comentam um pouco disso, né? Sobre... Todo mundo fala que a gente... Você vê que as coisas são engraçadas, né? Chamam o Jovem Nerd de esquerdalha hoje em dia, né? Dizendo que a gente abraçou a esquerda por dinheiro. Aí o Jovem Nerd fala assim, pô, mas me mostra esse dinheiro aí que vem por ser esquerdalha na internet, que a gente tá esperando, né? Cadê esse dinheiro aí da
máfia woke,
né? Que a gente se vendeu.
Porra, velho. Pablo Vittar, não caiu o Pix, hein?
Então você vê como as coisas são, né? Tem um lado que acha que a gente se vendeu pra ser esquerda. Porra, tô com crédito aí, porque não vejo dinheiro nenhum aqui por ser esquerda, né? Mas não, fiquem tranquilos, gente. É o que o Vitinha falou. A gente nunca vai deixar de se posicionar, né? Mas a gente também sabe até onde a gente pode ir, né? Pra manter... A gente ainda tem uma... Todos aqui têm vida, né? E dependem, né, dos empregos aqui pra viver. Então, assim, isso. A gente sabe até onde vai.
Por isso que vale o reforço, né, Mal? Cara, a melhor coisa que vocês podem fazer por nós é continuar compartilhando, continuar... Cara, todo programa que sai, vai, Instagram, compartilha, redes sociais, posta. Porque quanto mais gente a gente atingir, melhor pra gente, é engajamento, é tudo. Então,
é melhor pra você. Vocês também, se vocês gostam de ouvir a gente vai ter mais programas se a nossa audiência for incrível. Já é incrível, mas quanto mais ela aumentar, melhor.
O visionário Dave Pazos, Maurício, estou citando ele todo o programa aqui porque eu sou muito fã, né? Esse homem é gênio demais.
Sim, e bonito.
E bonito, não, puta, e cheiroso, né?
E cheiroso.
O aroma, não é nem cheiro, é aroma que a gente fala, né? Porque sim, é uma flor
perfume, do campo. Perfume, né?
Perfume.
E é um doce de pessoa.
Nossa,
lindo. Né? Nossa, mais lindo por dentro do que por fora, se ele é que é muito possível,
doce.
Né, Mary Jo?
Ele é muito é doce, ele parece essa pedra, rocha, firme, mas ele é doce.
Não parece, não, ele parece ser doce.
Parece muito doce. Eu esqueci o que ia falar, fica com elogio ao Azaghal.
Eu chamo tanto isso. Saco que a gente esqueceu. Mas acabou. O Dave é tudo isso, cara. Você começa a pensar no Dave, você vai...
Nada mais importa, só
o Dave. Você vai viajando, importa. Você perde um pouco o rumo. Acontece. Pessoas incríveis são assim.
Obrigado por existir, Azaghal. Dave Paz.
Top fãs da Mary Jo.
Vou mandar dois, tá? Um é do José Ferreira, que botou Mary Jo, que ele não me mandou pelo Telegram. Sei que não é aqui não é o lugar, mas será que podia pedir um beijo, um chuchuzinho pra minha filha Catarina, que nasceu no dia 10 de outubro e no próximo Mal Acompanhado estará bem perto de completar seu primeiro mês de vida. Te Olha. Acho incrível, um grande beijo e abraço.
Que legal.
Então, um grande beijo pra Catarina, um chuchuzinho especial pra você e pro Francisco e pra toda a sua família. E a Ju Rodrigues, que botou, meu top fã vai pra Mary Jo. Amo a Queen, entendedora de joias, que está se desprendendo de toda a sua classe e bons modos para manjar rolas e saber sobre criadores de conteúdo adulto. Muito obrigada, Ju, pela parte que me toca. Tá tudo bem. É isso.
Maravilhoso.
Cara, vou falar, hein? A comunidade que a gente construiu aqui, ela é demais, cara. Não. É muito absurdo, pô. Olha incrível, isso. Incrível. Isso não ter sido encomendado por nós, Maurício, isso é lindo.
Cada vez mais orgulhoso.
Eu acho que vocês têm espiões. Manda a Mary Jo ler isso aqui.
Ah, não. O pior é isso. A gente nem se envolve.
Ju, você é uma espiã deles. Não, não é possível. Imagina.
Mary Jo, sabe por que não é? Porque você escolheu sozinha esse top fã. Ninguém te
obrigou. É isso.
É verdade. Porque mais que a gente mandasse alguém te enviar isso, você ainda escolheu ler.
É, tem mais ali, top fã. Ela podia ter lido só um, ela leu dois.
E mas, leu dois, ou seja, quer dizer, fez questão.
Já diria o sonoplasta do Rodrigo Faro?
Ela gosta.
Esse é o mesmo.
Entendi. Eu vou dizer pra vocês que eu tô olhando pro prato de comida que eu comi esse final de semana, que eu vou ter que mandar pra vocês aqui.
O que que você comeu?
Nossa, vou mandar agora o prato. Porque eu fui olhar, tava aqui no meu rolo de câmera, tudo que eu tinha selecionado pra falar.
Rapa, Mary Jo.
Olha só, gente.
É um risotinho do que é isso aqui?
É um risotinho de limão siciliano com isso aqui, qual é o nome disso aqui?
Lagostinho. Lagostinho.
Grelhados?
Sim. Espetáculo, né?
Olha, eu já falei da minha paixão por limão miliciano, que é o melhor limão de todos. E assim, ele com fruto do mar, confesso, Mary Jo, você arrebentou.
Arrebentei. É um restaurante, ele podia patrocinar a gente, então não vou falar o nome, mas em Itaipava, que eu fui pra Serra esse final de semana.
Eu vi fotinho com Carol, passeou, Mary Jo, tá demais.
Assim, mas você vive, Dani, que apesar dela tá comendo ali um risotinho de limão miliciano com...
Tô com Guaraná Zero.
Sete lagostins... É um Guaraná Zero. Quer dizer, ela ainda... Ela desce aqui pro nosso nível, entendeu? Ela toma o Guaranazinho dela, né?
Isso.
Ela não vai pedir um Prosecco pra acompanhar.
Né? Ela paga tirando 600 de qualquer bolsa? Paga. Mas assim, dá pra ter tudo também.
Também. É. Não, mas pô... Ela ainda tenta esse contato aqui com o povo. Quer dizer, ela é uma musa alcançável.
Meu Deus do céu, o que que é isso? Você viu isso, Mal?
O quê? Ah, o...
Mandei.
Ele de Dercy. Vidani mandando a fantasia de Dercy.
Gente, que isso?
Eu fui de Dercy numa festa fantasia, já esqueci de falar.
Coitada da Dercy. Eu já tenho isso pra dizer pra você.
Pô, saudade da Dercy, saudade.
É, maravilhoso.
Acredito que nós estamos vivendo uma geração que não sabe mais quem é Dercy Gonçalves.
É verdade, gente. Né? Verdade. Depois o Vidani vai fazer um post aí com todas as fantasias dele no nosso isso. Telegram. Aí, pra vocês acompanharem. Telegram, né?
No Zap, Zap também, pra Zap os ouvintes também. Que são do Zap.
Dá pra fazer enquete, pra escolher qual a...
Pum! Vamos fazer eleição?
Faz a eleição, faz lá um chaveamento lá de todas as suas... todas as suas fantasias. E aí a gente vai selecionar qual é a melhor.
Muito bom.
Tá bom.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Minha top fã essa semana é a nossa ouvinte Lenita. Ela tá completando 30 aninhos e depois de ser completamente ignorada pelo trio burguês que apresenta este programa, resolveu procurar o seu semelhante e pedir para ser minha top fã. Palavras dela. Feliz aniversário, Lenita. Tudo de bom e saiba que a partir de agora é ladeira abaixo. Um beijo e não precisa agradecer por essa mensagem que transborda alegria e otimismo.
Palavra maldita!
Vocês têm alguma sugestão hoje para a palavra maldita?
É, recibo.
Recibo?
Não, como é que é? Reembolso.
Reembolso. Reembolso. É bom, bom, reembolso.
Reembolso é legal, reembolso é legal. Vamos de reembolso.
Vamos de reembolso. Então a palavra maldita dessa semana é reembolso. Então toda vez que você for postar alguma coisa nas redes sociais, falando no Mal Acompanhado, divulgando o episódio, marcando o Mary Jo, marcando o Vidani ou me marcando, coloque a hashtag reembolso pra gente saber que você é um ouvinte que escuta o programa até o final e a gente sim vai te valorizar e gostar mais de você por causa disso do que de todos os outros. Tá bom?
Então, muito mais.
Hashtag reembolso é a palavra maldita dessa semana.
É isso aí. Ai,
saí do banheta, do, sei lá, do piroca.
Pau do Cajuru. Qual que foi o do Cajuru? Foi pau do Cajuru.
Sei lá.
Eu não lembro mais também.
Sempre duro.
Graças
foi.
A
Deus. Sempre duro.
Me livrei dessa, vou poder repastar tudo.
É reembolso, aí já é tranquilo. Essa semana tá tranquila, reembolso. Gente, muito obrigado por terem ouvido mais um Mal Acompanhado essa semana. Quero agradecer aqui ela, que abrilhanta esse programa todas as semanas. Obrigado, Mary Jo, por mais uma participação incrível.
Obrigada, Mal. É, boas férias, aproveite bastante. Obrigado. Coma muito peixe aí na terra capixaba.
Obrigado.
E é isso. Até semana que vem.
Vou aproveitar, mas tem programa semana que vem, gente, apesar disso, hein? E obrigado, Vidani, que carregou esse programa mais uma vez.
Valeu demais, Maurício. Valeu demais, Mary Jo. E lembrando pra todo mundo, né, que a moqueca definitiva é a baiana. Tá criando essa crise. Mas o Maurício vai comer a pior moqueca lá com muita alegria, porque ele vai gostar.
Pô, já comi, é boa mesmo.
É boa.
É isso aí.
Pelo amor.
Gente, semana que vem estaremos aqui de volta com mais um Mal Acompanhado. Beijo no coração de vocês e tchau.
Este é mais um programa com o olhar cuidadoso e caridoso dele, Douglas Henrique Bezerra. Henrique. Com alegria e tranquilidade. Douglas Henrique, olha. Exato. Ele é todo no nome composto.
Henrique é rei, né?
É, rapaz.
Mas a gente chama ele de príncipe. Não, mas você é o príncipe. Você é o príncipe, ele é o rei.
É, tá certo. Vamos manter assim.
Tá bom.
Ele vai se achar pra caralho. Puta que pariu. Oh!